Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Peço desculpa por este ligeiro atraso, mas como às 10h30 não havia um único deputado, eu saí. Diga. Ligeiro, estive aqui, saí daqui às, com informação de alguns atrasos. Muito bem. Vamos entrar na ordem, no ponto 1 da ordem de trabalho, a apreciação e votação da ata número 106. Não registo nenhum pedido de intervenção. Passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto. Senhor deputado.
Sobre esta ata, na parte final, no anexo, estão indicados os deputados que estiveram presentes, que faltaram ou que tiveram ausência em trabalho parlamentar. Está assinalada a minha ausência, mas não é dito aí que com justificação. Portanto, houve de faltar os seus deputados, dois, creio, um deles eu, mas justifiquei a falta. Penso que nas atas, quando se diz que, por o sistema, diz faltar os seus deputados, justo com justificação.
Muito bem, tem toda a razão. Há, aliás, um outro deputado que também tem justificação e, portanto, isso será corrigido. Tem toda a razão. Muito bem. Passamos, então, ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Debate e votação na especialidade da proposta de lei número 53/13, que revê o regime sancionatório do direito dos voos mobiliários, transpõe a diretiva número 214/57 e a diretiva de execução número 215/2392 e adapta o direito português ao regulamento 596/2014. Senhor deputado Duarte Pacheco.
Uma razão logística, se podemos passar ao ponto 3 e dentro de momentos retomar o ponto 2, se é possível.
Presidente, obrigado, muito bom dia. Esta petição tem como objeto que solicita a isenção da taxa de IVA para produtos e serviços específicos para bebés e crianças até aos 4 anos. O subscritor desta petição, portanto, esta petição foi subscrita por Hélder Rafael Ferreira de Castro, que deu entrada nesta Assembleia da República. Portanto, basicamente, o que esta petição pretende é uma solicitação para a isenção do IVA para todos os produtos e serviços direcionados exclusivamente a recém-nascidos, bebés e crianças até aos 4 anos de idade. A razão que o peticionário justifica é, de facto, a necessidade de uma medida destas visando o crescimento e rejuvenescimento da população. Foi efetuado um pedido de pronúncia ao Ministério das Finanças, do qual respondeu, e, portanto, o Ministério das Finanças, de uma forma muito sintética, o que diz é que, portanto, só se podem consagrar na legislação nacional as isenções em sede de IVA que estão previstas na própria diretiva de IVA, e também que o Código do IVA, no seu artigo 9º, já consagra isenções que decorrem da referida diretiva e que não podem ser extravasado pelo legislador nacional sob pena de violação do direito comunitário. No que diz respeito à opinião do deputado relator, considerando o objetivo proposto pela presente petição e os esclarecimentos prestados pelo Ministério das Finanças, é da opinião que o Código do IVA já contempla algumas isenções de IVA, produtos e prestações de serviços direcionados a bebê até aos 4 anos e recém-nascidos, e, portanto, que já existem também alguns produtos, como os alimentares, de higiene, cadeiras e medicamentos, em que se aplica a taxa reduzida de IVA. No entanto, é de referir sempre a bondade da proposta do peticionário. Por fim, em termos de conclusão, portanto, dizer que o objeto da petição está especificado e estão presentes todos os requisitos legais e formais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, não registando nenhum pedido. Muito bem, uma saudação ao relator. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Já estamos em condições para passar ao ponto 2. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer sobre proposta de lei número 25/13 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que procede à alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei número 215/89 de 1 de julho, e à alteração do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei número 287/2003 de 12 de novembro. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora, deputada Jamila Madeira. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sra. Presidente, peço desculpa. Sem querer tirar importância a este ponto, pelo contrário, dando importância, o deputado Paulino gostava muito de discutir. Ele está na Comissão de Economia. Eu já o chamei, e não sei se é uma questão de 2 segundos ou de 2 minutos, mas ele pediu-me. Peço desculpa, Sra.
Quero informar, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu quero informar as Srs. Deputadas e os Srs. Deputados que pedi uma reunião com o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para que possamos estabelecer um qualquer critério que não prejudique os trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças. As últimas audições de ministros e de membros do Governo têm sido dificultadas em razão das respectivas agendas, o que nós compreendemos, são agendas muito difíceis de gerir, mas a da COFMA também, e em alguns casos estamos mesmo a falar de audições no âmbito de processos legislativos, o que significa que a indisponibilidade muitas vezes atrasa esses processos legislativos e também audições fora de processos legislativos. O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares compreendeu e combinámos que iríamos reunir para encontrarmos aqui uma solução que nos permita estabelecer com maior celeridade e tendo em consideração ambas as agendas, da COFMA e do Governo, mas que possamos, com antecedência razoável, promover as datas das audições, de preferência depois sem alterações, porque isso tem vindo a prejudicar efetivamente os nossos trabalhos. Queria só dar esta informação. Provavelmente farei a reunião ainda hoje com o Sr. Secretário de Estado, darei nota aos coordenadores do resultado da reunião. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, este pedido foi elaborado na sequência das notícias que saíram sobre o encerramento de vários balcões da Caixa Geral de Depósitos no âmbito do processo de reestruturação. E eu recordo que esta informação sobre o encerramento dos balcões não era do nosso conhecimento, nem quando o Ministro esteve aqui, nem no conjunto de informações públicas que nós temos sobre o processo de reestruturação, nomeadamente o da redução de trabalhadores, o do encerramento de balcões não era. E na sequência destas informações que se tornaram públicas e também na sequência, entretanto, de um esclarecimento que foi feito da parte do Ministro e também do Presidente do Conselho de Administração da Caixa sobre a manutenção de pelo menos uma presença em todos os conselhos do país, nós pensamos que é importante clarificar estes aspectos do plano de reestruturação para que os deputados possam ter acesso à informação relevante e para que possamos discutir os grandes eixos de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos e da sua intervenção. E, portanto, nesta medida achamos que era importante que o Sr. Ministro das Finanças pudesse aqui explicar o que é que se passa com esta questão dos balcões e que pudéssemos ter essa discussão. Eu, segundo sei, o Ministro das Finanças já está requerido para vir à Comissão por causa da Caixa também e por causa de outros assuntos. É uma questão de vermos em que estado é que estão os pedidos de audiência. Eu tinha a ideia que sim, mas acho que há um requerimento do PSD. Bom, isto para dizer o seguinte, a nós não nos incomoda que esta audição seja de alguma forma enquadrada noutras audições, e porque achamos que pode ser uma ronda ou duas rondas, não tem que ser uma audição separada. Achamos é que o assunto tem que ser esclarecido e, portanto, querem, portanto, Sr. Ministro, poder vir aqui esclarecer esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Há, de facto, um conjunto de pedidos. Eu julgo que o Ministro Mário Centeno terá que vir cá por quatro matérias distintas, entre as quais também a Conta Geral do Estado. E, efetivamente, podemos fazer, se os requerentes não virem inconveniente, algumas fusões. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, nada a opor ao requerimento, que fique claro logo à partida. Mas, no entanto, achamos muitíssimo estranho que este requerimento tivesse surgido por parte do Bloco de Esquerda ou de qualquer um dos partidos que apoia o Governo. Eu parto do princípio que as pessoas apoiam o Governo de uma forma informada e não de uma forma cega, passando cheques em branco. No âmbito da Comissão de Inquérito foi já pedido N vezes o plano de reestruturação e o plano de recapitalização. Ele não chegou à Comissão de Inquérito. Aqui mesmo, nesta Comissão, o Dr. António Domingos, quando aqui esteve, estamos a falar deste.
Senhor Deputado, continua a sua intervenção, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Estamos a falar neste aqui, já em sede de COFMA, quando o Dr. António Domingos aqui esteve, que disse, preto no branco, que o plano de reestruturação que tinha por trás, que estava na base da aprovação do plano de recapitalização em Bruxelas, previa o encerramento de cerca de 200 balcões e a saída de cerca de 2.500 funcionários. Eu estou a tentar ser textual, porque a saída pode ser por despedimento, por reforma antecipada, por qualquer outro critério. Ora bem, isso foi afirmado. E, portanto, porquê esta surpresa? Porque se apoia cegamente e depois, quando as notícias vêm a público, constata-se que, afinal, se passou um cheque em branco e perante a opinião pública é preciso fazer qualquer coisa para mostrar algum desconforto? É aquilo que eu sinto que está por trás deste requerimento. E por isso é algo que deve preocupar o modo como nós atuamos muitas vezes aqui no Parlamento, em que perante críticas, vontade de querer saber mais da oposição, isso é desprezado, mas depois constata-se que os próprios partidos que apoiam o Governo também não têm essa informação. E, portanto, a crítica que nos faziam a nós de quando queríamos esta informação é que estávamos a pôr em causa o interesse nacional, porque estávamos a pôr em causa a recapitalização da Caixa, estávamos a pôr em causa a viabilidade do Banco Público. Quando as notícias depois são preto no branco, constata-se que têm tantas dúvidas como nós temos tido. Mas, Sr. Presidente, para voltar ao princípio, nada a opor a este requerimento, porque esta informação há muito que é exigida por nós, mas infelizmente o Governo tem-a escondido e tem recusado entregar estes elementos ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para dizer que o Grupo Parlamentar do CDS votará entusiasticamente este requerimento e saúda o Bloco de Esquerda por finalmente ter querido saber alguma coisa sobre o projeto de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, que há muito tempo apoia, mas que pelos vistos só agora pretende conhecer. Isso está na liberdade de cada partido saber quais são os critérios que tem para apoiar e suportar as opções políticas. Portanto, eu isso não me obviamente intrometo naquilo que são as opções do Bloco de Esquerda e, independentemente de apoiar sem conhecimento, é sempre livre de querer conhecer a determinada altura. Eu limitar-me-ia a perguntar se o Bloco de Esquerda não quer já acrescentar um ponto a este requerimento.
Podemos
falar sobre o BES, porque nós, quando estávamos no Governo e estivemos na Comissão de Inquérito ao BES, quisemos saber tudo e não apoiámos nada sem perguntar primeiro. A única sugestão que eu teria, eventualmente, é perguntar ao Bloco de Esquerda se não quer já acrescentar um ponto a este requerimento para questionar o Sr. Ministro também sobre o novo banco, porque provavelmente o Bloco de Esquerda também, mais cedo ou mais, vai perceber que, apesar de continuar a apoiar o Governo, também no novo banco vai ter muitas dúvidas e muitas questões a colocar ao Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós subscrevemos este requerimento do Bloco de Esquerda sem qualquer esforço e sem qualquer drama, porque estamos a...
Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado João Paulo Correia. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava eu a dizer há pouco que subscrevemos sem qualquer esforço, sem qualquer drama, este requerimento do Bloco de Esquerda, uma vez que é uma matéria que também tem sido veiculada pela comunicação social e tem sido também objeto de declarações dos grupos parlamentares e dos membros do Governo. Na verdade, esta matéria não é uma matéria da Comissão de Inquérito às necessidades de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, por isso é que ela nunca foi fornecida no âmbito dessa Comissão de Inquérito. É uma matéria que diz mais respeito à nova Comissão de Inquérito e, por essa razão, ainda ontem o PS e o CDS solicitaram esta informação nos requerimentos, nas diligências da nova Comissão de Inquérito. Todavia, não é por ser uma matéria que faça parte do objeto da nova Comissão de Inquérito que possa não ser tratada na Comissão de Orçamento e Finanças, pelo contrário, pela principal razão, como eu disse há pouco, que é uma matéria do foro público e que tem sido tratada não só pelo Parlamento, como também pelos membros do Governo. O plano de recapitalização e reestruturação da Caixa Geral de Depósitos está em fase de conclusão. O encerramento de balcões é um assunto que nos preocupa bastante. Temos defendido que pelo menos a Caixa pelo menos deve manter um balcão por concelho, como também a redução de trabalhadores. O número de trabalhadores deve ser feita na melhor tradição da Caixa Geral de Depósitos, que isso tinha acontecido, como aconteceu também por altura de 2013, quando encerraram cerca de 150 balcões da Caixa Geral de Depósitos e foi também reduzido o número de trabalhadores. A administração da Caixa tem garantido que a redução do número de trabalhadores será feita quer por rescisões amigáveis ou por pré-reformas. Portanto, apesar de haver muita informação pública, isso não diminui, no nosso entender, a necessidade do Parlamento escrutinar a ação do Governo e também esta medida da Caixa Geral de Depósitos também foi aprovada pelo Banco Central Europeu por Bruxelas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP acompanha este requerimento do Bloco de Esquerda. Entendemos que estas matérias entram no âmbito das competências da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, podem e devem ser discutidas aqui, sem prejuízo, obviamente, de nas comissões de inquérito específicas sobre esta matéria, também estas questões poderem ser abordadas. Dizendo, portanto, que nada a opor a este requerimento, pensamos que é preciso ver como é que o vamos operacionalizar, porque temos, creio que, aprovada uma audição do grupo parlamentar do PSD sobre o novo Banco BES. Teremos em abril, creio, uma audição regimental do Sr. Ministro das Finanças e agora este requerimento, tudo indica que será aprovado, mais este requerimento sobre a Caixa de Depósitos. Para evitarmos situações de repetição de audições ou até situações como ocorreram na semana passada com a audição do Governador do Banco, penso que era importante vermos aqui como é que operacionalizamos isto, de forma a não haver repetição de audições e o Sr. Ministro das Finanças poder dar resposta a todos estes requerimentos, além da audição regimental, que será em novembro, da forma mais eficaz possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, nós temos, se for aprovado este requerimento, o Sr. Ministro tem seis razões, seis fundamentos para vir aqui à Comissão. BES, novo banco, offshores, um já requerimento da Caixa Geral de Depósitos, um anterior requerimento da Caixa Geral de Depósitos, a regimental e a conta geral de Estado. O que significa que tem seis, terá naturalmente que ser ajustado com o Sr. Secretário de Estado e depois terá do programa de estabilidade também. Mas 18 ele não pode, não é? Aquilo que foi proposto, senhores deputados, aquilo que foi proposto ao Sr. Ministro das Finanças foi que a regimental fosse a do plano de estabilidade e propusemos a data de dia 18. Não temos ainda informação precisa sobre a data em que chega o plano de estabilidade. O nosso convencimento que era que seria a 17, mas agora tivemos uma informação que porventura é só a 19. O Sr. Ministro também já manifestou indisponibilidade para o dia 18, e depois tudo isto tem que ser conjugado também com a audição do Conselho de Finanças Públicas, e é por isso mesmo que a reunião com o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares tem que ser feita, e rapidamente e naturalmente. Diga, Sr. O Sr. Ministro não desconfirmou a vinda, a dia 5 já foi alterada para dia 12. A de dia 12 são as offshores e caixas de depósitos. Offshores e novo banco, peço desculpa. Dia 12.
Estamos a falar das audições ao Sr. Ministro das Finanças. Se pudermos juntar a audição sobre a Conta Geral do Estado, a audição regimental, sendo que a terceira ronda podia ser sobre a Conta Geral do Estado, e agregar as duas audições, os dois requerimentos da Caixa numa única audição, e já reduzimos duas audições.
Naturalmente. A regimental provavelmente será do plano de estabilidade. Depende da disponibilidade do Ministro e da data do plano de estabilidade. Porque o Sr. Ministro tem que vir à Comissão antes de ir ao plenário no âmbito do plano de estabilidade, e portanto é isso mesmo, vai ter que ser ajustado, mas a linha de orientação é juntar as audições de acordo com os critérios que forem mais lógicos. Estão todos de acordo? Eu tenho um pedido da Sra. Deputada Mariana Mortágua, mas se calhar para o final, não é? Já que tem um... Exatamente. Senhor deputado, quer falar no fim?
Apenas porque o Bloco apresentou o requerimento, houve um conjunto de intervenções, eu gostaria de ter a oportunidade...
Se tem não só a oportunidade como o direito, senhora deputada.
De esclarecer que é normal que quem pensava que os tempos do apoio cego e das assinaturas de cruz se mantinham esteja desiludido com a postura do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda nunca abdicou da sua autonomia, nem de voto nem de escrutínio, como já provámos várias vezes ao longo desta legislatura. E, portanto, acho que já tivemos a oportunidade para questionar o Sr. Ministro das Finanças várias vezes sobre o processo de reestruturação. Há muitos pontos que estão claros, há outros que não estão, e todos os partidos têm o direito de obter toda a informação e de querer que o debate seja público, como é, aliás, dever do Parlamento fazer. E, portanto, apenas congratular-nos com o facto do requerimento, pelos vistos, poder vir a ser aprovado, porque achamos que este debate é importante sobre o futuro da Caixa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Não, Sr. Presidente, não, ainda por cima agora, depois da Sra. Deputada ter concluído este debate, eu não queria reacendê-lo. Eu gostava só de fazer esta referência. Repetidamente nós dissemos, efetivamente, que o Parlamento não conhecia o plano de reestruturação nem o plano de recapitalização. E quando se falava em valores de 3, 4, 5 mil milhões, nós todos temos a consciência que quanto maior fosse o montante envolvido, maiores seriam as exigências que Bruxelas iria colocar para aprovar a recapitalização e o plano em curso. E, portanto, achamos é que estas dúvidas, estes esclarecimentos, deviam ter sido feitos já há muito tempo, mas que, infelizmente, ficámos sozinhos, a oposição ficou sozinha a pregar no deserto, porque durante meses, pelos vistos, os partidos que apoiam a maioria não tinham, ou tinham uma informação que saiu furada, ou não tinham interesse em ter esta informação toda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se permite. Deputado... Não sobre o requerimento, mas sobre a questão que a Sra. Presidente estava a colocar. Deixou-nos de algum modo aqui preocupados pelo seguinte: aquilo que manda a história é que a audição do Sr. Ministro das Finanças e do Conselho de Finanças Públicas ocorre em sede de comissão antes da discussão em plenário. de modo a poder municiar os deputados com toda a informação para depois fazer um debate esclarecido em sede plenário. E, portanto, por nós, até sendo dia 17 dia de contacto com o eleitorado, nós não temos problema nenhum em fazê-lo aí. Se a agenda do Sr. Ministro no dia 18 for impossível. Achamos é que tem que ser antes da discussão em plenário, ou então forçar o Sr. Ministro um adiamento da discussão em plenário, se de todo ele não tiver agenda antes para vir à Comissão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. É preciso também que o plano de estabilidade esteja distribuído para fazer a audição ao Sr. Ministro. Eu tratarei de tudo isso com o Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares e depois darei nota aos coordenadores. Se concordarem com esta metodologia, se calhar vamos esgotar todos os requerimentos e depois vamos aos relatórios e às votações na especialidade. Mas antes disso, temos que votar então o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a audição com caráter de urgência do Ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre o processo de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do PCP, audição de Vítor Gaspar, na condição de ex-ministro das Finanças, sobre o processo de capitalização da Caixa Geral de Depósitos de 2012. Senhor Deputado Paulo Sá.
Senhora Presidente, este requerimento já foi apresentado oralmente pelo Sr. Deputado Miguel Tiago numa anterior reunião. Houve um pedido do grupo parlamentar do PSD para que ele fosse colocado por escrito. Aqui está. Penso que não vale a pena apresentá-lo novamente, porque nessa altura foi apresentado e até debatido pelos grupos parlamentares, ou pelo menos por alguns grupos parlamentares. Portanto, a apresentação está feita. Isto é apenas a passagem a escrito daquilo que oralmente foi apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Tiago. E pronto, não há necessidade de apresentá-lo novamente.
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Obrigado, Sr. Presidente. Como dissemos na altura, quando o requerimento foi apresentado oralmente e como o próprio requerimento do PCP refere, trata-se no fundo de obter esclarecimentos sobre o que foi dito numa audição por um certo convidado numa audição da Comissão de Inquérito, sobre um tema que está a ser discutido na Comissão de Inquérito, pelo que a sequência devia ser a sua realização na Comissão de Inquérito. Ao que sei, aliás, porque o grupo parlamentar do PSD, entre os seus deputados numa comissão e na outra, conversou e houve disponibilidade, quer do grupo parlamentar do PSD na Comissão Parlamentar de Inquérito, quer da mesa, pelo que sei, para que fosse aprovada uma nova grelha de perguntas a Vítor Gaspar, que ainda por cima já respondeu à primeira e, portanto, aquele argumento de que seria mais rápido se não fosse na Comissão de Inquérito não se confirma, não é? Porque a Comissão de Inquérito tem poderes mais fortes de fazer perguntas e, por outro lado, Vítor Gaspar terá respondido muito rapidamente às perguntas que lhe foram feitas pela CPI. Essas perguntas e quaisquer perguntas deviam ser discutidas na CPI. Aliás, eu gostava de reiterar algo que disse ao PCP e que é importante repetir. Eu espero que o PCP não se venha a arrepender no futuro de um conjunto de medidas e decisões que tem tomado de diminuição, menorização de poderes de grupos parlamentares da oposição que tem sucessivamente, mas não sozinho, tomado nos meses anteriores. E eu acho que esta é uma prática, é desvirtuar uma matéria que está claramente dentro da competência de uma comissão de inquérito, que está a ser tratada na comissão de inquérito, que houve abertura para ser tratada nessa própria comissão de inquérito, o PCP está a tentar desvalorizar essa comissão de inquérito. É evidente, desrespeitando a repartição de competências, eu acho que essa, como disse da outra vez, é matéria que deve ser levada a discussão entre o Sr. Presidente da Assembleia da República e os presidentes das duas comissões. Parece-me que há aqui uma evidente sobreposição e desrespeito das competências repartidas das comissões de inquérito. Dito isto, o PSD quer ouvir toda a gente sobre tudo. Se o PCP força a votação, ela está votada, não há nenhuma invocação de adiamento nenhum, o PSD vota a favor. É péssimo princípio, é um desrespeito, não há razão nenhuma para isto não ser colocado na comissão de inquérito, mas faz parte do PCP. O problema é que, quando os instrumentos democráticos são usados só quando interessam, depois, quando as partes estão na situação mais vulnerável de serem oposição, vão-se queixar. Mas vão-se queixar e, nessa altura, vai-se ser lembrado o comportamento autoritário que estão a ter agora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Senhor Presidente, eu tenho que confessar que tenho alguma dificuldade em perceber a intervenção do Sr. Deputado Leitão Gamarra. Não se trata de qualquer desvalorização, menorização da Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito tem os seus trabalhos, tem o seu objeto. O PCP e todos os demais grupos parlamentares participam nessa Comissão de Inquérito, dando o seu contributo para o apuramento da verdade. Não consigo vislumbrar onde é que este requerimento, de alguma forma, mesmo que tenue ou remota, possa traduzir-se numa desvalorização da Comissão de Inquérito. É preciso dizer aqui que a Caixa Geral de Depósitos também é acompanhada, e o setor bancário, por esta Comissão. Aliás, temos vários requerimentos, incluindo do PSD, para abordar questões relacionadas com a Caixa Geral de Depósitos, para fazer audições relacionadas com a Caixa Geral de Depósitos nesta audição. Aliás, acabamos de aprovar um requerimento por unanimidade, sem objeção, a mínima objeção de qualquer grupo parlamentar, também sobre a Caixa Geral de Depósitos e o plano de recapitalização e o encerramento de balcões. E, portanto, o que foi dito na altura pelo Sr. Deputado Miguel Tiago é que, indo esta Comissão avaliar o plano de recapitalização atualmente em curso, e até com o contributo e por proposta do PSD e não só, que fazia todo o sentido, como este plano de recapitalização é, de certa forma, determinado também pelo plano de recapitalização que foi feito em 2012, que era necessário para enquadrar esta questão no âmbito da COFMA, sem prejuízo disso também poder ser feito, e é feito na Comissão de Inquérito, no âmbito da COFMA, para enquadrar o atual plano de atualização e as condições que o ditaram, ou que, de certa forma, o limitaram, que era importante ouvir o Ministro das Finanças da altura sobre o plano de recapitalização da altura, de forma a contextualizar aquilo que vamos discutir também aqui nesta Comissão sobre o atual plano de recapitalização da Caixa. É apenas isto, e portanto não compreendo e rejeito liminarmente as insinuações, as acusações feitas pelo Sr. Deputado Leitão Amaro. Não representa qualquer desvalorização da Comissão de Inquérito, é apenas uma proposta que pretende que no âmbito da discussão desta Comissão sobre o plano atual de recapitalização se tenha em conta os antecedentes, que é o plano de recapitalização de 2012. Apenas isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este assunto, gostaria de acrescentar que um aspecto que julgo que é pertinente. O assunto da capitalização de 2012 não se esgota na Comissão de Inquérito, até porque a Comissão de Inquérito encerrará os seus trabalhos e este assunto não perde importância nem perde oportunidade, porque pelo facto da Comissão de Inquérito encerrar os seus trabalhos. Aliás, até corremos o risco de vermos a Comissão de Inquérito encerrar os seus trabalhos em junho, no início de junho, e esta audição não se concretizar até lá. E, portanto, mantenha não estou a dizer isto por falta de vontade ou de interesse do Dr. Vítor Gaspar, não é disso que se trata, até porque na Comissão de Inquérito ele respondeu rapidamente às questões que lhe foram colocadas. Estou a dizer é pelo volume de audições que nós temos em carteira aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, também por essa razão, parece que este requerimento para ouvir o Dr. Vítor Gaspar a proposta da capitalização 2012 da Caixa não perde importância e nem perde oportunidade na Comissão de Orçamento e Finanças. Para além das razões que foram apontadas pelo Sr. Deputado Paulo Sá, esta aqui também nos parece bastante pertinente.
Sr. Deputado, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar registada a posição do CDS, nós entendemos que por uma questão mais de economia processual do que por outra qualquer, que esta questão podia ter ficado resolvida no âmbito da Comissão de Inquérito, por uma razão simples. Tinha sido remetido um questionário ao Dr. Vítor Gaspar e não custava nada no âmbito da mesma diligência ter acrescentado perguntas sobre a matéria que, entretanto, foi apurada pela Comissão de Inquérito. Agora, a legitimidade do PCP para requerer o que requer nesta Comissão é total do nosso ponto de vista e, portanto, sendo total, o nosso interesse também é e votaremos a favor.
Muito obrigada. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, apenas para dizer que o entendimento do Bloco de Esquerda é que também não vemos nenhum tipo de problema nesta audição. A Comissão tem como responsabilidade acompanhar o setor financeiro, neste caso a Caixa Geral de Depósitos, e portanto não nos opomos a este requerimento.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Com certeza que o problema não é da legitimidade jurídica para o PCP fazer requerimentos que entender, com certeza. Mas há, obviamente, um princípio de especialidade entre comissões e é evidente que foi o próprio PCP, na apresentação oral do requerimento, que disse que queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que era o porquê de necessidades de capital, na sequência de algo que foi dito por um depoente na comissão de inquérito, sobre uma matéria que, recordo, é objeto especial da comissão de inquérito, que é o apuramento das necessidades de capital. Mas é evidente que o PCP tem como objetivo, agora nesta versão muito simpática do deputado Paulo Sá tentar fazer de conta que nós não percebamos, por um lado, a desvalorização da comissão de inquérito, mas outro aspecto muito importante é fazer aqui uma ficção, como se o que determinasse as necessidades de capital e, sobretudo, porque a recapitalização da Caixa em 2017 é bastante superior às necessidades de capital, as causas fossem uma, não várias, começassem e acabassem no ano de 2012. Isso é uma ficção, nem o deputado Paulo Sá leva isso a sério. Se quiser ir às raízes das coisas, foi também para isso, foi criada especificamente uma comissão de inquérito com esse objeto, portanto há um cabimento total da comissão de inquérito, mas pronto, mas o PCP pode fazer estes jogos que quiser. Da nossa parte, não vamos alinhar no seu jogo de querer frustrar a informação. Queremos que haja a discussão toda para que se perceba que a decisão que é tomada agora sobre a recapitalização da Caixa depende das escolhas que agora estão a ser feitas. E só o facto de mais do que duplicar as necessidades de capital mostra que é uma decisão tomada agora por razões de escolha agora que o PCP também é responsável porque apoia o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, penso que a questão da desvalorização da Comissão de Inquérito está arrumada, que não há qualquer dúvida sobre isso, não há qualquer intenção. E se houver dúvidas ainda restasse, eu agora lembrei-me daquilo que foi dito pelo PSD é quando a discussão do requerimento oral, em que o PSD alertava que se o PCP, para analisar os antecedentes da atual recapitalização, chamasse ou propusesse a vinda do anterior Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que o PSD também poderia propor, lembra-se disso com certeza, Sr. Deputado, a vinda de outros ex-ministros das Finanças anteriores para ainda contextualizar mais o processo de recapitalização atual da Caixa. Sr. Deputado Leitão Amaro, com essa proposta ou a hipótese que considerou na altura, estava a tentar valorizar a desvalorizar a Comissão de Inquérito? Não, estava apenas no seguimento daquilo que o PCP propôs, de dizer que o PSD poderia também ainda recuar mais no tempo para tentar contextualizar a atual recapitalização. Portanto, o que se trata é simples. A COFMA, nas suas competências específicas, tem o acompanhamento do setor bancário do sistema financeiro. E, portanto, esta audição, aliás, com as audições que serão feitas aqui sobre o atual plano de recapitalização da Caixa e outras audições que serão feitas sobre outros bancos, são feitas nesse sentido, visam permitir que a COFMA possa analisar e acompanhar estas questões sem prejuízo das comissões de inquérito cumprindo os seus objetivos. Este requerimento tem como objetivo único, independentemente das interpretações que o Sr. Deputado Leitão Amaro quiser fazer, portanto, pôr-se no papel de interpretador das iniciativas do PCP, tem apenas um objetivo: permitir que na análise da recapitalização da Caixa, que vamos fazer nesta comissão, sejam também vistos os antecedentes da recapitalização de 2012, que de certa forma condicionam e ditam a recapitalização de 2017. É simplesmente isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, sobre esta matéria, a questão que aqui coloco e independentemente da questão substantiva, não há... Não, eu fui verificar se havia alguma posição adotada pela Comissão de Orçamento e Finanças ou por qualquer outra comissão no que respeita à questão da delimitação de competências quando se cria uma comissão de inquérito, isto é, se a delimitação positiva de competências de uma comissão de inquérito se traduz depois numa delimitação negativa, pelo menos transitória durante o período do funcionamento da Comissão de Inquérito para as comissões competentes, para as comissões permanentes competentes, e não há, digamos assim, uma doutrina ou uma jurisprudência no Parlamento sobre essa matéria. A questão que eu coloco é se não deveríamos estabelecer essa doutrina ou essa jurisprudência, seja num sentido ou noutro. E a questão jurídica é muito simples. Cada vez que criamos uma comissão de inquérito, fazemos uma delimitação positiva das competências dessa comissão de inquérito. A COFMA entende ou não entende que essa delimitação positiva traduz-se numa delimitação negativa, trânsito temporária, no âmbito das suas competências. Esta é uma questão de atribuição de competências e de âmbito da competência de cada uma das comissões, porque é evidente que a COFMA tem competência nesta matéria, a questão que se coloca é apenas esta. Depois há outra questão, que é a questão de economia processual e a referência que fez aqui o Sr. Deputado João Paulo Correia. Justifica-se, se levando este requerimento à votação, justifica-se aguardar as conclusões da Comissão de Inquérito para depois a COFMA atuar, independentemente da resposta à primeira pergunta, sem isso fazer precedente na resposta à primeira pergunta. Trabalhamos paralelamente, considerando que não há nenhuma delimitação negativa, em razão da delimitação positiva da Comissão de Inquérito, e depois usaremos de cooperação institucional e remeteremos a informação à Comissão de Inquérito e vice-versa, se assim for entendido. Estas questões podem ser aqui discutidas, poderão ser ponderadas e depois discutidas entre coordenadores, poderão ser discutidas noutros âmbitos do Parlamento, ou poderão, se assim entenderem, não ser discutidas neste momento e passar e decidirmos se há e passarmos à votação do requerimento. Sr. Deputado Paulo Sérgio.
Rapidamente, penso que até há precedentes relativamente a esta matéria. Quando foi quando a medida de resolução ao BES e a criação do novo banco, foi instituída uma comissão de inquérito nessa altura para acompanhar esse processo, que, portanto, já concluiu os seus trabalhos há muito tempo. Realizaram-se aqui na COFMA, por proposta de diversos partidos, audições sobre essa matéria ao Governador do Banco de Portugal, à Ministra das Finanças da altura, na COFMA. E foi levantada essa questão exatamente, se a COFMA ficava limitada ou não ao acompanhamento das matérias do sistema financeiro. E a verdade é que o que na altura se fez foi, fizeram-se audições sobre essa matéria aqui na COFMA, com o apuramento, o acompanhamento da COFMA dessa matéria, sem qualquer prejuízo para o funcionamento da Comissão de Inquérito que nessa altura funcionava. Portanto, como a Sra. Presidente diz, a criação de uma Comissão de Inquérito não limita e nem deve limitar, em nossa opinião, o acompanhamento que esta Comissão faz no âmbito das suas competências. Isto, aplicando-se neste caso concreto, tendo em funcionamento uma comissão de inquérito, aliás duas, mas estamos a referir à primeira comissão de inquérito da Caixa Geral de Depósitos com este objeto, não impede que a Comissão de Orçamento e Finanças possa, no âmbito das suas competências, fazer também o acompanhamento dessa matéria, não representando isso, em nossa opinião, qualquer desvalorização dessa comissão de inquérito. Tem as suas competências próprias, tem o seu objeto, irá extrair as suas conclusões e a COFMA continuará também a acompanhar o sistema financeiro. Portanto, não vemos qualquer necessidade dessa delimitação negativa, como a Sra. Presidente referiu. Esta Comissão deve manter, apesar do funcionamento das diversas comissões passadas, presentes e futuras que haverá sobre o setor bancário, a sua competência de ir também acompanhando, fazendo as audições que considera relevantes para esse acompanhamento.
Muito bem, Sr. Deputado, e compreendo a posição e, como lhe disse, considero que não há doutrina nem jurisprudência sobre a questão de delimitação positiva ou negativa, mas há, e voltando a utilizar a expressão de economia processual e também uma outra, que é: não haverá redundância se ambas as comissões estiverem em simultâneo a ouvir as mesmas pessoas sobre as mesmas matérias. Essa questão também é passível de ser colocada. E também qual é a... o efeito útil por um lado e depois a percepção pública de duas comissões ouvirem as mesmas pessoas sobre as mesmas questões. São questões que tenho que colocar aqui porque tem que haver uma visão macro dos trabalhos do Parlamento e não só uma visão micro dos trabalhos da COFMA no âmbito das suas competências. Sr. Deputado António Leitão.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que aquele caso que o Sr. Deputado Paulo Sá falou, presumo que seja equivalente ao caso do Banif, em que nós decidimos, e nos casos creio que foram pedidos de uns grupos parlamentares e noutros de outros, decidimos que a COFMA faria audições porque a Comissão de Inquérito ainda não estava constituída. Eu acho que no caso do Banif designadamente foi pedido do Partido Socialista e toda a gente compreendeu. E no caso da Caixa já não me lembro, mas porque ainda não estava constituída e havia urgência pública em haver algum esclarecimento inicial. O ponto aqui não é, e eu acho que alguns dos senhores deputados usaram esse argumento, e usado dessa maneira o PSD concorda, não é de todo dizer que a partir do momento que haja uma comissão de inquérito que analise um banco ou um aspecto do sistema financeiro, a COFMA perde competências de supervisionar o sistema financeiro ou de acompanhar o sistema financeiro, incluindo aquela instituição financeira. O problema não é esse. O problema aqui, e é isso que nós temos repetido, e por isso a referência de que o PCP está a desvalorizar a Comissão de Inquérito, é que é especificamente sobre uma matéria, uma pergunta, uma questão que está a ser discutida na Comissão de Inquérito. E é o objeto da Comissão de Inquérito. Quais é que são as necessidades de capital para a recapitalização de 2017? Todas as causas, incluindo, mas não apenas, a recapitalização de 2012. E, portanto, é o mandato concreto da Comissão de Inquérito que nós estamos a interferir e a duplicar. E, nessa perspectiva, não nos parece que seja maneira de tratar a coisa. Como nós aqui, ainda há uma semana, sobre os combustíveis, decidimos que não faria sentido que duas comissões estivessem a fazer audições de membros do Governo sobre o mesmo tema, houve uma audição conjunta. Como a Comissão de Inquérito não tem os mesmos poderes que a Comissão Parlamentar normal, não faz sentido haver uma audição conjunta, e acho que não há prática de audições conjuntas entre comissões de inquérito e comissões normais, porque os deputados que não são da Comissão de Inquérito têm poderes mais limitados que aqueles. E por isso, nesse caso, eu acho que a regra da especialidade diria que intervém a Comissão de Inquérito. E, portanto, eu acho que nesse caso de conflito positivo há uma sobreposição em função da matéria concreta, não é de ser a supervisão. Não deveria haver intervenção da COFMA enquanto a Comissão de Inquérito está a trabalhar efetivamente. Se a Comissão de Inquérito está com trabalhos suspensos, não pode fazer, está parada, alguma razão, muito bem. Aí há uma diferença, tal como nós decidimos no caso do Banif e do Novo Banco. Não sendo isso, acho que deve haver uma especialidade e deve haver um trabalho preferencial na Comissão de Inquérito.
Muito bem. Senhor Deputado Paulo Sá, quer levar à votação este requerimento sob condição de ser concretizado após e se a Comissão de Inquérito não apurar aquilo que são os factos que são aqui requeridos?
Isto são duas matérias distintas que colocam na mesma pergunta, Sra. Presidente. Relativamente ao requerimento, pelos motivos expostos, e não vale a pena repetir, quer da nossa parte, quer da parte do PSD, já foram amplamente colocados os argumentos, não vale a pena repetir. E, portanto, entendemos, mantemos o requerimento, entendemos que o requerimento deve ser votado e podemos expressar, através do voto, a nossa opinião, se devemos ou não ouvir o ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar, sobre esta matéria inserida num acompanhamento mais vasto à Caixa Geral de Depósitos, em particular o plano de recapitalização atual. Relativamente à segunda matéria, ela não consta do requerimento, é uma proposta e nós pensamos que não deve ser condicionada ao trabalho da Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito tem os seus próprios trabalhos, o seu próprio ritmo, definirá no âmbito das suas competências esse ritmo de trabalho e nós temos o nosso próprio ritmo e o nosso acompanhamento e, portanto, achamos que não deve ser feita essa ligação. De qualquer forma, ela não está no requerimento, são duas matérias distintas. Sra. Presidente poderá colocar a votação ao requerimento e, a seguir, se quiser colocar essa questão, podemos também analisá-la, debatê-la e, eventualmente, votá-la.
Muito bem, vamos então levar a questão à votação e eu desde já informo que levarei esta questão à conferência de presidentes de comissão para ser debatida, porque parece que se justifica debater para termos uma doutrina fixada no futuro sobre esta matéria. Sr. Deputado Paulo Sá, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, só porque o levar essa questão implica que os grupos parlamentares também tenham alguma opinião sobre a matéria. Não me expressei porque não sabia que estávamos no âmbito de uma discussão sobre aquilo que pode ser essa resolução de um eventual conflito entre competências de comissões. Queria apenas deixar aqui a nota de que o CDS entende que qualquer interpretação sobre esta matéria não pode ser uma interpretação restritiva, e nem de grupos parlamentares nem de deputados, e uma interpretação favorável a uma resolução de eventuais conflitos entre comissões ordinárias e comissões de inquérito teria, como, a favor das comissões de inquérito, teria como consequência a limitação dos poderes dos deputados, que sendo membros das comissões ordinárias não são membros das comissões de inquérito, o que me parece muito discutível que se possa fazer, ou seja, que um deputado que é membro da Comissão de Orçamento e Finanças, mas não é membro, por exemplo, de uma Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, não possa escrutinar o que o Estado faz no âmbito da Caixa Geral de Depósitos porque não é membro dessa Comissão de Inquérito, apesar de ser da Comissão de Orçamento e Finanças, que originariamente tem todos os poderes para fazer esse escrutínio. Parece-me muito perigoso que vamos por esse caminho e queria aqui deixar este registro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A afirmação que faz na perspectiva do deputado individualmente considerado faz sentido, na perspectiva do grupo parlamentar não tem nenhum cabimento, porque todos os grupos parlamentares estão representados em todas as comissões, incluindo as comissões de inquérito, mas é naturalmente. E, Sr. Deputado, a minha interpretação por via da regra é precisamente dos poderes dos deputados, não no sentido da restrição, mas no sentido da amplificação. Essa é a minha posição relativamente a essa questão. Sobre esta matéria, a questão que se coloca é em algumas, não é o caso concreto, mas em algumas circunstâncias há comissões de inquérito que até são, realizam trabalhos à porta fechada e por aí adiante. Bom, não quer dizer que a questão não possa ser colocada no âmbito da Conferência de Presidentes de Comissão, que não delibera nada sobre esta matéria, mas que permitirá todos os grupos parlamentares, através de presidências, embora numa posição institucional, estão na Conferência de Presidentes de Comissão. Levarei a questão apenas para dar nota que esta discussão surgiu. Eu, como o senhor deputado terá percebido, não me posicionei sobre a questão, só equacionei, teorizei, equacionei em abstrato as questões que se colocam neste âmbito e apenas isso. Vamos então passar à votação do requerimento do PCP. Discussão e votação do requerimento à audição de Vítor Gaspar na condição de ex-ministro das Finanças sobre o processo de capitalização da Caixa de Depósitos 2012. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação do requerimento CDS-PP à audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sr. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O objeto do requerimento do CDS é muito simples, é uma audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais com dois temas que são conexos. Um tem a ver com a aplicação do chamado PERES, que foi um perdão fiscal feito no fim do ano passado. Na altura, o Governo apresentou este perdão fiscal como uma ajuda à economia e até falou de uma ajuda às PMEs que precisassem de se candidatar a fundos comunitários e que isto permitiria às empresas regularizarem a sua situação e terem acesso aos tão precisos fundos para o investimento. Na realidade, aquilo que começamos a perceber quando vimos a publicação do relatório e contas de muitas empresas e empresas de grande dimensão, foi que este perdão fiscal, na realidade, tinha sido utilizado. O caso mais noticiado foi o da EDP, mas haverá muitos outros, tinha sido utilizado por empresas de grande dimensão para terem pura e simplesmente poupanças fiscais, sendo que não implicou que fim da litigância fiscal. Ou seja, em muitos casos, as empresas têm uma poupança de custas e de juros, mas pura e simplesmente continuam a ter pendentes processos contra o Estado. Portanto, a litigância fiscal permanece. E em segundo lugar, também porque nos parece essencial ouvir o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, para explicações e para identificação da dimensão do problema em relação à reavaliação dos ativos. Porque se o PERS foi um perdão fiscal, a reavaliação de ativos é a verdadeira PPP fiscal, que é a troco de se pagar qualquer coisa no ano passado e este ano, a partir de 2018 há 8 anos de borla fiscal. E ficamos a saber, por exemplo, na semana passada, que para a EDP vai haver 8 anos de 174 milhões de euros de borla fiscal. 8 anos a partir de 2018. É a verdadeira PPP fiscal. O CDS chamou a atenção para este problema, tentou travar este regime, e ele foi passado com os votos do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, e é fundamental perceber-se quem é que beneficiou deste regime e em que montantes é que este regime vai impactar o orçamento e de quanto é que foram estas borlas fiscais. Porque o Sr. Primeiro-Ministro disse que foram 181 empresas, sabemos que foi a EDP, sabemos que foi a EDP Renováveis, identificamos essas duas, é só falta conhecer 179 empresas, porque se no caso do PERS se pode dizer que foi uma ajuda à economia, neste caso foi uma ajuda a 181 empresas determinadas. E eu terminaria dizendo, é fundamental perceber-se bem e que o Sr. Secretário de Estado explique com transparência o que é que esteve aqui em causa. O CDS é a favor da economia, é a favor da ajuda às empresas e de uma fiscalidade competitiva. Se é isso que o Governo quer fazer, então continue com a reforma do IRC, em que há regras iguais para todas as empresas. Agora, discursos em que se diz que só interessam as pequeninas empresas, as microempresas, e que depois na prática há fatos à medida para grandes empresas e para borlas fiscais de empresas, sobretudo do setor energético, isso é que me parece muito pouco transparente e exige explicações aqui.
Senhora Presidente, para subscrever este requerimento do CDS-PP, o tema é pertinente e os esclarecimentos devem ser dados. Independentemente daquilo que nós fomos dizendo ao longo deste processo, nomeadamente do processo orçamental, aquilo que vem a público é, eu diria que é quase escandaloso. E, portanto, o Governo tem que dar explicações ao país e através do Parlamento. De algum modo, Senhora Presidente, abrindo a porta para a discussão do ponto 9, porque está relacionado, tem a ver só com o seguinte. Aquilo que nós entendemos, nós poderíamos ter feito este pedido de informação por outras vias, nomeadamente que estão previstas no regimento, mas estando agora prevista, mais do que nunca, se for aprovada a audição do Senhor Secretário de Estado, eu penso que ganhamos todos se o Governo ficar já com a informação de quais são as informações que nós queremos saber, de modo que o Sr. Secretário de Estado possa vir suficientemente preparado para responder a todas as nossas perguntas sobre esta matéria e ficando assim o Parlamento e os portugueses muito mais esclarecidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que propõe é que haja uma lista de questões para serem remetidas ou puramente aquilo que é prática, que é serem remetidas em anexo à solicitação da audição os requerimentos com a respectiva fundamentação. É porque os requerimentos são ambos exaustivos, de certa forma.
Ah, sim.
O nosso requerimento deve vir em anexo e deve vir antes.
Só se me permite, quer dizer, que as nossas perguntas sigam em anexo, mas para além disso, o Sr. Presidente, que qualquer outro grupo parlamentar, se tiver outras questões que queira colocar, da nossa parte, não, fica já a informação do lado do Governo.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado Cecília Amarelo.
Sra. Presidente, eu acho que de facto aqui no ponto 9 deste requerimento do PSD não vejo, acho que a matéria é conexa e portanto o CDS não se opõe a que nesta audição que esta informação seja ao mesmo tempo, ou até de preferência previamente, seja enviada para que nós possamos ter mais informação na altura da audição do Sr. Secretário de Estado.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Não querendo entrar no debate político sobre o que foi a política fiscal do anterior governo e em matérias de penhoras, de habitações próprias e permanentes e aumento brutal da carga fiscal, dava aqui um debate muito longo e já muitas vezes feito no Parlamento e com certeza será feito novamente em plenário e noutras audições. Gostaria só de dar nota do seguinte, o requerimento do PST, é, obviamente, como disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, é um requerimento, é um questionário que podia, e no nosso entender, devia ser feito através dos dispositivos regimentais que permitem ao deputado, no âmbito da sua fiscalização da ação do Governo, que são os requerimentos e as perguntas ao... Há pouco encerramos um debate em que o PST chamou a atenção para um procedimento que, no seu entender, é pouco habitual. Estamos aqui a discutir algo que é pouco habitual. E parece-nos também que este requerimento, este questionário que o PSD propõe que se faça ao Governo, neste caso ao Associado de Estados e Assuntos Fiscais, também é pouco habitual e não deve ser a rotina desta Comissão Parlamentar. Se o PSD tivesse feito uma pergunta ao membro do Governo, se tivesse enviado este questionário e ele não tivesse obtido resposta, é evidente que eu não estaria a fazer esta intervenção. O certo é que o PSD, no nosso entender, devia ter esgotado o dispositivo regimental da pergunta ao membro do Governo, ter enviado esta, porque estamos certos que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ou melhor, o Sr. Ministro das Finanças, daria rápido andamento a este questionário e as respostas chegariam rapidamente e a tempo útil da audição, e, portanto, escusávamos de estar aqui a recorrer a um procedimento pouco habitual para fazer um número político, porque, ainda para mais, quando encerramos um debate em que o próprio PST colocou em cima da mesa aquilo que chamou um procedimento pouco habitual por parte do PCP. Desta forma, não nos vamos opor, mas gostaríamos que ficasse sublinhada esta nossa posição, o nosso lamento pelo facto do PSD não recorrer aos dispositivos regimentais em primeiro lugar e também gostaríamos de deixar aqui o nosso desagrado pela forma como o PSD começa a recorrer a procedimentos pouco habituais.
Muito bem, senhores deputados, nós agora atropelámos a discussão do ponto 7 da Ordem de Trabalhos e foi introduzida aqui a discussão do ponto 9, mas se calhar por economia processual fechamos essa discussão e depois votamos os dois pontos. Senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, estamos a discutir o ponto 7 e 9 conjuntamente. Eu falarei sobre legislativamente ao ponto 7, o requerimento do CDS-PP. Nada a opor. A Sra. Deputada Cília Meireles, na apresentação do requerimento, aproveitou para fazer um conjunto de considerações nas quais nós não nos revemos e não concordamos. Mas não, exatamente, mas estou-lhe a dizer isto para não interpretar. Com a não oposição ao requerimento, será eventualmente uma concordância com o que a Sra. Deputada disse. Não é, obviamente, rejeitamos, mas não queremos entrar neste debate a propósito do requerimento. Teremos a oportunidade de analisar esta questão relativamente ao requerimento e se a audição do Sr. Secretário de Estado se nos cai sobre estas duas matérias, nada a opor, obviamente. Relativamente ao ponto 9, aí temos uma opinião que eu gostaria de, com algum detalhe, expor aqui. O PSD dirige um conjunto de perguntas, 11 perguntas a um membro do Governo. Há um mecanismo regimental próprio para isto, que está disponibilizado no portal do deputado, em que cada deputado, ou conjunto de deputados, ou grupos parlamentares, podem dirigir a membros do Governo, aliás, a outras entidades, perguntas ou requerimentos, seguindo um procedimento que está, digamos, padronizado. Lembrar também que, Sr. Presidente, que por sessão legislativa há mais, em média, em regra, mais de 3 mil perguntas e requerimentos aos governos e que, obviamente, todo este sistema colapsaria se os grupos parlamentares ou os deputados individualmente começasse a canalizar as suas perguntas e requerimentos ao Governo, não por via do sistema que foi montado e que passa, repito, tanto é a pergunta colocada no portal, vai para o secretário da mesa que dá um despacho, depois a DAPLAN disponibiliza na internet, tornando acessível ao público, depois é encaminhado para o secretário para a Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares, que por sua vez reencaminha para o Governo, depois segue o caminho inverso. Se, tendo em conta que há mais de 3 mil perguntas e requerimentos por ano, por sessão legislativa ao Governo, se os grupos parlamentares começassem a canalizar essas perguntas e requerimentos pelas respectivas comissões, ia ser um caos. Portanto, nós não vemos razão, e tenho dificuldade em compreender porque é que o PSD não coloca esta exposição de motivos e as perguntas através do portal, do portal do deputado, dirigindo ao secretário de Estado de Assuntos Fiscais ou ao ministro das Finanças. Inclusivamente pode colocar lá que requer que seja dada a resposta com caráter de urgência, isso às vezes é feito, seguindo o canal normal. E se, eventualmente, o Governo não respondesse reiteradamente, seria então legítimo, penso eu, que o PSD, através da Comissão, fizesse esse pedido, visto que não conseguia obter pelos canais normais. E, portanto, nós não podemos tentar o nosso acordo que se faça esta, utilize canais paralelos desnecessariamente. Portanto, a minha sugestão ao PSD é que colocasse essas questões ao membro do Governo que entender adequado pelos canais habituais, sem prejuízo de a ser a Presidente, como Presidente da Comissão, enviar, portanto, à Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares o requerimento para marcação de data do requerimento do PSD, assumindo que ele vai ser o que será aprovado, se possa dar nota que há um conjunto de questões, nomeadamente colocadas pelo PSD no portal de deputado, nas perguntas aos documentos, que gostariam de ter resposta. Mas avançar já com a Comissão a assumir estas perguntas, que é o que se sugere aqui, é que a Comissão de Orçamento, Finanças e Moderação solicita ao Governo este questionamento, parece-me que é, digamos, ir à margem dos canais habituais e não parece que isso seja mais adequado.
Sr. Deputado António Leitão,
muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que, enfim, sendo legítimas as perguntas dos senhores deputados, João Paulo Correia e Paulo Sá, e dando a explicação tranquilamente, não sendo satisfeito, entraremos na discussão política de porque é que cada um tomará cada posição, mas não queria contaminar com isso, dizer, em primeiro lugar, são canais alternativos, não são subsidiários, não há, são ambas, Sr. Deputado João Paulo Correia, ambas soluções regimentais, são ambas soluções regimentais. Evidentemente o PSD partilha a opinião de que normalmente as perguntas são feitas sob a outra modalidade de perguntas individuais do grupo parlamentar. Nós temos dezenas, não sei se centenas de perguntas feitas, provavelmente dezenas, perguntas feitas ao Ministério das Finanças ou entidades sob a supervisão ou acompanhamento da COFMA, feitas diretamente. É isso que fazemos normalmente. Portanto, em primeiro lugar, são perfeitamente alternativas. Não há nenhuma razão de subsidiariedade, Sr. Deputado Paulo Sá. Não há nenhuma razão, não há nenhuma regra regulamentar ou prática de subsidiariedade. O que os grupos parlamentares fazem, exatamente para não entupir, como diz, é fazem escolhas que tendem a ser escolhas claramente justificadas, procurando reservar para este mecanismo situações que lhes parecem mais relevantes e mais justificadas. Porquê é que o PSD apresenta este conjunto de perguntas sob a forma, neste canal, pergunta da Comissão e não perguntas parlamentares? Por duas razões. A primeira, porque quando estávamos a finalizar as nossas perguntas, o CDS deu entrada de um requerimento, que nos parece muito pertinente, e que nós entendemos que ganha essa audição em ser realizada com esta informação. E, portanto, esta Comissão, tal como, reparem, sem fazer nenhuma leitura política, tal como nós percebemos relativamente aos offshores, todos nós concordámos que um conjunto de perguntas fossem feitas e foram aprovadas aqui, porque unanimemente, na sequência da audição do diretor, ex-diretor-geral Azevedo Pereira, fizemos aqui um conjunto de requerimentos. A senhora diretora-geral, em funções, veio com a resposta e a resposta foi muito elucidativa. Não vou fazer nenhuma classificação sobre isso. E, portanto, não é um mecanismo que nós usemos normalmente, é um mecanismo que podemos usar sempre, mas nós usámos neste caso, em primeiro lugar, porque esta discussão é importante, esta resposta deve informar também a audição do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque é verdade, é lamentável, e não estou a dizer que só acontece com este Ministério das Finanças e só com este Governo, mas é lamentável, nós a maior parte das nossas perguntas não tem resposta. Nem no prazo, nem fora do prazo. E nós achamos que esta não pode acontecer isso. Oh, Sr. Deputado, eu não estou a querer fazer política com isto. Estou-lhe a dizer que acontece com vários ministérios e vários governos. E, portanto, esta não pode acontecer isso. E por estas duas razões, é mesmo importante ter resposta. E esta resposta deve ser do conhecimento e deve ser partilhada e deve ser recebida pela Comissão a tempo dessa audição que nós esperamos aprovar do Secretário de Estado. Entendemos, porque é nosso direito pleno e é uma possibilidade plena da Comissão, que a Comissão seja a Comissão a fazer estas perguntas. É evidente, se os senhores chumbarem, nós vamos fazê-las de outra forma. É evidente, claro que sim, mas achamos que era mais digno, mais importante, mais justificado, neste caso, se fossem perguntas da Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortar.
Sr. Presidente, em relação ao requerimento do CDS, somos a favor. O Bloco de Esquerda, aliás, fez uma pergunta ao Governo, pelos meios normais, para obter informação sobre o acesso ao PERS por parte de grandes empresas, coisa que, à qual nos opomos e estamos e que nos causa indignação e que já foi aqui manifestado e que partilhamos, sem entrar em outras considerações sobre diferenças de política fiscal entre diferentes governos. E, portanto, a favor do requerimento do CDS. Quanto ao requerimento do PSD, não tenho nada contra que se esclareça. Mas também não podem pedir que ingenuamente não percebamos o que é que está aqui a ser feito. O que está aqui a ser feito é que o PSD tenta encontrar a forma mais mediática e de conflito possível para chamar a atenção para as suas perguntas, que poderia ter escolhido fazer de outra forma, mas pronto, faz parte do jogo político, cada grupo parlamentar faz as coisas como entende fazer. No caso do Bloco de Esquerda, nós escolhemos a via normal e apresentámos um requerimento. O PSD quis provocar um conflito sobre isto e, portanto, escolheu esta via. Não tenho nada contra as perguntas que são feitas nem que sejam esclarecidas, mas também não podem pedir que ingenuamente não perceba o que é que está aqui a acontecer. E, portanto, feita esta salvaguarda e dizendo que percebemos perfeitamente o que é que está em cima da mesa e o que é que está aqui a acontecer e o motivo da escolha procedimental do PSD, não nos opomos ao fundo da questão, que é a necessidade de haver esclarecimentos e espero que não seja a conclusão deste requerimento do PSD, que as perguntas que o Bloco faz ao Ministro não têm valor ou não são respondidas porque isso não serve para nada. E, portanto, se é importante, tem que vir pela Comissão. E perguntas ao Ministro não têm a mesma importância. Não é essa a interpretação que nós fizemos. Nós continuamos a achar que há canais que são normalmente utilizados para obter este tipo de informação. Esperamos que eles sejam valorizados porque nós próprios os utilizamos. Registamos a escolha do PSD por este canal. Não nos opomos à questão de fundo, que é a obtenção de informação.
Muito obrigado. Muito obrigado. Já passo a palavra ao Sr. Deputado António Leite Almar, mas efetivamente tanto o regimento da Assembleia da República como o próprio regulamento da Comissão permite que a Comissão peça informações ao Governo, informações e pareceres ao Governo, o que significa que nós estamos a discutir algo que está expressamente admitido no âmbito do regulamento. Sr. Deputado António Leite Almar.
Sra. Presidente, eu acho que o Sr. Deputado Duarte Pacheco tinha sido muito claro, porque nós enfim, não fazer, tendemos a não fazer este exercício de achar que, tipo, tudo que a mesma pergunta feita por nós próprios é digna e bem intencionada e a mesma pergunta feita pelos outros busca conflito e tem maldade intrínseca. Por causa disso, ou também porque não vemos o mundo assim, dissemos no princípio que achávamos, gostávamos que esta pergunta fosse aprovada pela Comissão, tal como o requerimento, mas que sabendo que outros grupos parlamentares, não sei se foi só o Bloco de Esquerda, mas se foi o Bloco de Esquerda, que se outros grupos parlamentares também têm perguntas sobre esta matéria e para ter a certeza que as questões colocadas por todos, que partimos do princípio que são feitas com a mesma boa fé e defesa do interesse público, podem chegar com a mesma dignidade e não há aqui nenhuma tentativa de valorizar uns e desvalorizar outros, que entendíamos que todas as perguntas, todos os grupos parlamentares pudessem ser juntas neste pedido e enviadas ao Governo. Eu não sei se a senhora deputada Martina Mortágua não ouviu ou acha mesmo que o mundo é feito de bons e maus, onde os bons são o Bloco de Esquerda e os maus são todos os outros? Não, todos não. Todos os que não são da maioria que apoia o Governo. Portanto, senhora deputada Mariana Mortágua, eu acho que a sua boa vontade, eu não a questiono, e a sua boa intenção, acho que devia juntar a sua pergunta. Eu não acho que quando faça perguntas tenha menos dignidade que o PSD, tenha menos boa intenção, parte do princípio da sua boa fé, gostava que fizesse a mesma coisa que o PSD, e portanto gostava muito que os grupos parlamentares todos pudessem, se tivessem questões estas ou outras, quisessem juntar designadamente até ao final do dia, pudessem fazer sobre esta matéria, o Governo pudesse preparar a resposta, pudesse chegar 3 dias antes da audição do Secretário de Estado e que ela se faça com a brevidade possível para que este assunto se possa resolver e o esclarecimento possa vir. E este assunto possa ser, esperemos nós, dado por terminado ou então discutido politicamente a partir daí.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Sr. Deputado Paulo Sá, quer ainda participar nesta discussão?
Sim, queria, Sr. Presidente, começar por dizer que, obviamente, o grupo parlamentar do PSD ou qualquer outro grupo parlamentar tem direito a fazer as perguntas que entende e não há aqui qualquer tentativa de nossa parte, e penso que ninguém, de tentar condicionar o PSD nas perguntas que faz ou deixa de fazer ao Governo. Também não há qualquer dúvida que é possível que a Comissão de Orçamento de Finanças, ou acho que qualquer comissão, possa, em seu nome ou de um grupo parlamentar, dirigir questões, pedir informação ao Governo. Isso já foi feito, aliás, no passado, em circunstâncias muito especiais. Aliás, uma delas, até recentemente, foi discutida aqui, da proposta offshore, as perguntas que o PCP dirigiu ao Governo por via da Comissão, mas só depois de várias insistências reiteradas e recusa de resposta de vários membros do Governo, é que perante essa impossibilidade recorremos à Comissão como último recurso. A questão não é essa, Sr. Presidente. A questão é que esta forma de obter perguntas de respeito pode-se revelar mais expedita do que aquela que é habitual através do site da Assembleia da República. Nós sabemos que nenhum governo tem uma taxa de resposta de 100% a estas perguntas, nem o atual, nem os anteriores, que há demoras, que o prazo legal é 30 dias e que muitas vezes não são respondidas em 30 dias, nem neste, nem nos anteriores governos, e que demora mais tempo. Este método de vir diretamente à Comissão para pedir perguntas pode-se revelar mais expedito que o método habitual do portal do deputado e pode-se revelar até mais mediático. E se isso acontecer, ser deputada, os outros não vão ficar parados a ver uns a seguirem canais rápidos, céleres, e os outros vão por canais normais. Portanto, abrir este precedente corre-se o risco de os deputados, em vez de irem pelo site, pelo portal do deputado, começarem a recorrer à Comissão, tentando ganhar tempo, dar mais relevo, maior valor mediático às suas perguntas, e isso, Sra. Presidente, vai submergir a Comissão e estas outras perguntas. Portanto, nós entendemos que o PSD pode pegar nisto e meter no portal, sem prejuízo de se alertar.
Já ficou muito entendido, já ficou bem entendido. Nós estamos há cerca de meia hora a discutir a interpretação que cada um dos grupos parlamentares faz da forma como os outros grupos parlamentares utilizam as prerrogativas que lhes assistem no âmbito do regimento e do regulamento. E julgo que podemos avançar. Está clara a posição, cada grupo parlamentar faz a sua própria ponderação e decide utilizar os instrumentos que estão ao seu alcance, como bem entende, e se houver alguma discussão sobre esses instrumentos, teremos que a fazer, não no sentido restritivo, mas sempre no sentido de garantístico dos poderes e dos direitos e das prerrogativas dos deputados. Vamos passar então à votação do ponto 7. Senhor deputado,
sobre a votação.
Este assunto.
Sim, esclarecimento sobre a votação. Vamos votar que as perguntas sejam seguidas, sejam enviadas pela Comissão em nome da Comissão, enviadas pela Comissão a pedido do PSD.
Senhor deputado, nós agora vamos votar o ponto 7, ou seja, o requerimento da audição do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Requerimento do CDS, a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A fundamentação está bem clara no próprio requerimento do CDS-PP. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora, já foi feita a discussão, não a vamos repetir, ao ponto 7, ao ponto 9 da Ordem de Trabalhos, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para solicitação de informação ao Governo acerca dos benefícios de grandes empresas no PERES e no regime de reavaliação de ativos. Requerimento do PSD é um requerimento que é exaustivo, é claro, aquilo que requer já foi aqui explicado e é o que é requerido que vai ser votado. É o requerimento de que sejam colocadas estas questões ao Governo. Senhor deputado Paulo Sá.
Eu insisto na minha questão, aliás, a senhora Presidente, tivemos um requerimento aqui há umas semanas, também creio que do PSD, se não me engano, em que a senhora Presidente fez uma interpretação que foi a seguinte, passo a tentar reproduzir, que se o requerimento é enviado, o pedido de informação é enviado em nome do grupo parlamentar, a pedido do grupo parlamentar, nem sequer é necessário votar. Se é para ser assumido pela Comissão, então tem que ser votado para que os deputados decidam se querem assumir ou não. Portanto, isto foi proposto, não me lembro exatamente qual foi o requerimento.
Eu percebo, Sr. Deputado.
E nesta situação, queria saber qual é a interpretação que a senhora Presidente faz.
A diferença é essa, é que este requerimento pede à Comissão, no âmbito dos poderes da Comissão, para deliberar fazer estas perguntas. O anterior apenas fazia perguntas dirigidas a mim, eu remeti a quem de direito, não sou eu que respondo em nome do Governo a essas questões, remeti ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Este requerimento requer uma deliberação da Comissão, o que é legítimo e uma prerrogativa dos deputados e um poder da Comissão, ajustar perguntas ao Governo. Portanto, se for aprovado, estas perguntas seguirão como perguntas da Comissão. Se não for aprovado, não seguirão. É assim. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? As perguntas, o requerimento foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda, PCP e PS e com o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar ao ponto 10 da Ordem de Trabalhos, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a constituição de um Comitê de Acesso à Documentação do Banco de Portugal. Sr. Deputado António.
Sr. Presidente, eu acho que nós fizemos a discussão disto na reunião anterior, foi um pedido. Foi uma disponibilidade manifestada pelo Governador. Eu não queria desvalorizar, menorizar o incómodo manifestado pelos senhores deputados que foram membros da Comissão de Inquérito, por isso não ter acontecido na altura. Acho que é perfeitamente compreensível o incómodo que os senhores deputados que foram membros do grupo da Comissão Parlamentar de Inquérito têm por alguns destes documentos poderem ter sido solicitados na altura e não terem sido dados e com argumentos que, enfim, aparentemente agora não se mantêm. Não desvalorizo isso. O PSD não se pronuncia no sentido, não quero ou fazer uma proposta para que esta ou a proposta do Governador seja aceite. Não quero dar razão E isto não deve ser entendido, e eu acho que a Comissão devia ter o cuidado de registar isso, que não deve corresponder a um assentimento ou uma concordância com a mudança de posição do Banco de Portugal. Não deve. Acho que, aliás, esta questão deve ser também remetida e colocada ao Sr. Presidente da Assembleia da República para a memória futura. Nós, da mesma forma que achámos que o Sr. Governador elogiámos na semana passada, fez muito bem em se disponibilizar para aqui responder a um conjunto de perguntas. Isso foi importante para a relação. Esta mudança de posição num prazo relativamente curto não é saudável, e este comportamento é muito mais saudável e correto que o anterior. Portanto, acho que é importante que esta deliberação não corresponda e não possa ser lida como uma concordância com antes ter sido negado e agora ser disponibilizado. Gostava que fizesse, e portanto, de alguma forma, segundo o incómodo que alguns grupos parlamentares manifestaram na semana passada, nós achamos que é importante que esta análise possa ser feita, e por isso, enfim, o que temos agora perante nós é aquilo que nós oralmente propusemos na semana passada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós valorizamos a sugestão do Sr. Governador. A única exigência que fazemos é que, obviamente, se houver um conjunto de deputados que vá ao Banco de Portugal consultar a informação, vai consultar a informação que esses deputados entenderem adequada, e tem que fazer algum uso da informação que vem, porque se os deputados forem ao Banco de Portugal e, por hipótese, concluírem, reafirmarem tudo o que sempre defenderam e concluírem que o Banco de Portugal não tem razão, tem que poder fazer uso dessa informação, porque senão nós não vamos ao Banco de Portugal para o nosso conforto interno e para o nosso sossego pessoal, não é? Portanto, eu penso que essas duas condições de nós temos que ter algum controle sobre os documentos e sobre a documentação que vemos, e portanto ela não é selecionada por quem nos dirigiu o convite. Obviamente que quem nos dirigiu o convite terá uma ideia sobre de que documentos é que nós devemos ver, mas se algum deputado entender que há outro documento ou outros documentos que também devem ser consultados, obviamente nas mesmas exatas condições, penso que isso deverá ser permitido. E por outro lado, esta visita tem que ter um propósito, não é? E a nossa atividade é pública. Obviamente que não vamos divulgar, nem fotocopiar, nem andar a distribuir documentos por jornalistas ou por outras pessoas, mas temos que ter a capacidade de fazer algum uso dele, nem que seja concluir à saída, de facto, o Sr. Governador tem razão, ou se calhar o Sr. Governador não tem razão, ou outra coisa qualquer, que se entenda de ver, ou outra coisa qualquer, que se deva. Agora, penso que estas duas condições são aquelas que tornam este convite em algo que faça sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, eu acho que o Governador não merece nenhum elogio por cumprir o seu dever nos mínimos dos mínimos. Parece que se está a elogiar o Governador porque finalmente se fazer cumprir os mínimos. Eu não acho que isso seja merecedor de elogio, pelo contrário. E acho mais que isso. Acho que tudo deve ser esclarecido, mas acho que este convite do Governador não é inocente. E não estou disponível para libar o Banco de Portugal nem o Governador das suas responsabilidades, nomeadamente da ocultação de informação no passado e da falta de vontade de colaboração a este nível no passado, com um convite feito em condições que não estão claras e com consequências que não estão claras. E, portanto, se este convite serve para ilibar o Banco de Portugal e o Governador da ocultação de informação que fez no passado e para tentar encerrar um assunto que para o Bloco de Esquerda não está encerrado, porque não apaga o passado, eu penso que ele é feito pelos motivos errados. E eu desconfio que seja esse o motivo, muito sinceramente. Ainda assim, obviamente que não nos opomos à consulta de informação, temos dúvidas sobre a sua utilidade, não nos opomos, mas queremos estabelecer condições. Achamos que não são nas condições determinadas pelo Banco de Portugal. E aqui apoio o deputado João Galamba quando diz que acho que tem que ser o Parlamento a escolher a documentação que vai consultar e tem que ficar muito claro quais são as consequências dessa informação. Porque senão é fácil, durante uma comissão de inquérito, quando pode haver consequências, oculta-se informação, após a comissão de inquérito, estabelece pré-condições e mostra-se alguns documentos aos deputados e o assunto e o currículo fica limpo. E eu não parece, ou o cadastro fica limpo. Eu não parece que esta seja uma boa, um bom princípio, nem acho que deva ser incentivado pelo Parlamento. E acho que, a acontecer, nós temos que estabelecer regras e condições muito claras sobre a utilidade e a forma como esta visita ou consulta vai decorrer e devo dizer mais uma vez que tenho dúvidas sobre a utilidade.
Senhora deputada, ficaram claras as dúvidas da senhora deputada e eu julgo que as condições são as condições que a lei estabelece. Estamos todos subordinados às condições que a lei estabelece e naturalmente que o acesso à informação é também uma prerrogativa dos deputados nesta comissão e é também um dos valores do regime democrático. E por isso, uma vez que os deputados possam consultar documentação no Banco de Portugal, falo-ão dentro dos limites da lei e, portanto, só estará vedado aquilo que a lei veda e ficará garantido o sigilo sobre matérias de sigilo, mas parece-me que o Sr. Deputado João Galamba foi claríssimo na forma como colocou a questão e colocou a questão nos termos daquilo que são os parâmetros da lei. Não podia deixar de manifestar uma posição sobre essa matéria, naturalmente, não, sem fotografar, sem fazer qualquer tipo de cópia e sem divulgar informação que seja sigilosa, mas porventura essa não estará acessível. Senhor Deputado António Leitão.
Senhor Presidente, eu acho que o Senhor Deputado João Galamba colocou as questões muito bem, merece a nossa integral concordância. Mais uma vez, eu parto do princípio, não tendo deixado de assinalar que é criticável a mudança de entendimento do Banco de Portugal, e é parte de um princípio de seriedade, mas também não aceitamos que o Parlamento seja instrumentalizado. Não achamos que está a ser, mas temos que assegurar isso e, portanto, Sra. Presidente, eu sugeria que, caso a Comissão aprove esta proposta e antes dela se concretizar, seja possível que a Sra. Presidente e a Mesa, juntamente com os deputados de cada grupo parlamentar, reúna com o representante do Sr. Governador ou o Sr. Governador, para deixar claro que as condições respeitam um exercício sério e digno e útil de aquisição de informação. Exatamente nas duas linhas que o Sr. Deputado João Galamba questionou, que é, por um lado, nós não queremos fazer utilização indevida e para além dos limites legais, mas não queremos que nos sirvam só as partes do prato que a outros podem interessar, que sejam vistas ou comidas, se quiser, e depois não podemos ficar absolutamente calados e ter zero utilização da informação. Eu acho que exatamente a questão como o Sr. Deputado João Galamba colocou é adequada, e isso eu entendo que deva ser esclarecido com o Governador antes, e foi só por causa disso que o PSD sugeriu que aquilo fosse discutido na altura, porque esta questão naturalmente ia-se colocar, e eu acho que o Parlamento não pode ir para o Banco de Portugal, chegar lá a fazer, peço desculpa, figura de parvo, e depois voltar e dizer, como a deputada Mariana Mortágua queria dizer, eu não acompanho o resto das considerações, mas chegou lá, já viu tudo, e agora o seu exercício de accountability, peço desculpa outra vez pela expressão, de controle, fica cumprido com o caso. Isso não pode acontecer. Eu parto da boa fé, e portanto parto da boa fé que o Sr. Governador quer que isto haja um exercício sério de escrutínio. Para isso, o Parlamento tem que se levar a sério na linha do que o Sr. Deputado João Galamba. Portanto, eu sugiro que seja feito isso. Aprovemos e, antes disso acontecer, seja feita essa reunião preparatória. Se os grupos parlamentares entenderem que isso não se tornaria um exercício não sério ou não útil, então voltaríamos a discutir antes de se realizar.
Muito bem, Sr. Deputado. Foi minha interpretação também no âmbito da audição do Sr. Governador do Banco de Portugal que era uma oferta, era uma sugestão de boa fé, estou convencida disso, e será naturalmente contactar o Sr. Governador do Banco de Portugal relativamente a esta questão que foi aqui colocada e eventualmente feita a reunião com algum representante do Banco de Portugal para ter garantias prévias, e concordo que as garantias devem ser prévias porque os deputados não têm tempo a perder e portanto terão que ir se tiverem liberdade de acesso. Obrigada.
A minha única dúvida, Sr. Presidente, é a mesma dúvida, não, é se faz sentido votar o requerimento antes de ter essas garantias ou primeiro pedir ao Banco de Portugal que esclareça os exatos termos em que faz o convite e depois votar o requerimento.
Sr. Presidente, só porque o requerimento não é restrito.
Sr. Deputado Paulo Sá, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Além disso, permita-me só dar a minha opinião de que é prática quando o grupo parlamentar apresenta os seus requerimentos, que os restantes possam pronunciar e depois no final o grupo parlamentar que apresentou possa, digamos, a justiça e não resposta pessoa a pessoa.
Relativamente ao requerimento, a palavra foi dada pela ordem dos pedidos.
Pois, podia haver alguma contenção do PSD, deixava que todos os grupos parlamentares expressassem a sua opinião e no final o Sr. Deputado Tomar fazia mais.
Sr. Deputado, esta eu não posso deixar de dizer às senhores deputados e aos senhores deputados que esta reunião, nesta reunião, tem sido sistemático, porque estou a assistir, os vários grupos parlamentares fazerem críticas à forma como os outros atuam. E estamos a gastar imenso tempo nisso, não parece que
gastamos mais tempo
que vale a pena estarmos a gastar tempo nisso.
Muito bem, Sra. Presidente, se me for permitido dar a minha opinião.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Dar a minha opinião sobre o requerimento, começar por dizer, Sra. Presidente, que esta documentação que agora o Sr. Governador do Banco de Portugal quer disponibilizar foi pedida no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, seja na altura, e foi sempre recusada. E não foi pedida nenhuma nem duas vezes. Foi sistematicamente pedido acesso a esta informação e foi sempre recusado. Não deixa de ser estranho, no mínimo estranho, que após a conclusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito e passado já há muito tempo, o Sr. Governador venha agora dizer que afinal os documentos estão lá e que podem ser vistos pelos seus deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, os mesmos documentos que ele negou uma Comissão de Inquérito há algum tempo atrás. E, portanto, nós não podemos deixar de assinalar este facto que é estranho o que o Sr. Governador agora faz relativamente àquilo que no passado fez. Relativamente à proposta efetiva do Sr. Governador, concordamos com aquilo que o Sr. Deputado João Galama disse. O Parlamento, para aceitar isto, deverá ter capacidade de definir quais são os documentos que queremos ver, não aqueles que o Sr. Governador nos quer mostrar, mas definimos aqueles que queremos ver e depois temos que ter possibilidade de dar utilização útil, prática, àquilo que virmos e não virmos apenas e ficarmos calados. Nessas condições, penso que seria útil olhar para estes documentos. Relativamente à última intervenção do Sr. Deputado João Galamba sobre a oportunidade de votar agora o requerimento antes de falar com o Governador, eu penso que seria útil esclarecer junto do Governador estas questões antes de criarmos este comitê composto por um deputado de cada grupo parlamentar, porque o seu Governador do Banco de Portugal, na reunião passada da COFMA, apresentou isto sem, digamos, especificar exatamente aquilo que é o que pretendia, o que documentos pretendia tornar acessíveis. Eu acho que era preciso clarificar exatamente os moldes em que os deputados desta Comissão, um de cada grupo parlamentar, vão ter acesso a essa documentação, como é que se processará a escolha da documentação, que utilidade poderemos dar depois a essa consulta antes de criarmos esse comitê.
Sr. Deputado Cecília Mariel.
Senhora Presidente, só para as considerações que eu tinha para dizer, já dizer que com a presença do senhor Governador e a forma como este processo decorreu, creio que já todos percebemos que não foi o melhor. Agora, preventivamente, e para que daqui a 2 anos não estejamos outra vez a ter uma discussão sobre outros documentos que tenham aparecido e que passem a poder ser consultados, eu acho que era importante perceber-se não só em que termos pode ser feita essa consulta e utilizada a informação, mas genericamente de que documento estamos a tratar. Porque eu também não creio que se deva aceitar de forma completamente acrítica a classificação ou o sigilo dos documentos. Uma coisa são documentos que digam respeito a dados internos e contabilísticos de bancos e eu sou favorável a que seja mantido esse segredo. Outra coisa são dados, por exemplo, que tenham a ver com a idoneidade e que digam respeito a dados pessoais deste ou daquele administrador, percebo exatamente porque é que devem ser sigilosos. Mas se estivermos, por exemplo, apenas a falar de um parecer jurídico sobre o enquadramento normativo da questão da idoneidade, que seja um documento de trabalho, não vejo porque é que isso há de ser sigiloso, não consigo perceber e portanto acho que é vital esclarecer muito bem estas coisas para cada um de nós saber ao que vai e evitar um mal entendido, portanto é para completar aquilo que já foi dito.
Muito obrigada, Srs. Deputados. A ideia com que eu fiquei é que o Sr. Governador não colocou nenhumas restrições a não ser as legais ao acesso aos documentos, mas esse esclarecimento será feito e concordo. A questão também não foi colocada, como dizia o Sr. Deputado António Leitão Amaro, podia ter sido colocada, mas será colocada por mim antes mesmo de marcação de qualquer reunião. Sr. Deputado João Galamba.
Eu penso que é mesmo importante nós esclarecermos antes com o Governador, porque o Partido Socialista há um documento que quer ver, que é o relatório da BCG sobre a atuação do Banco de Portugal no caso BES. Até agora, e mesmo na Comissão de Inquérito, esse relatório foi sempre negado. E o Partido Socialista não aceita ir ao Banco de Portugal ver documentos confidenciais sem ter acesso a este. Esse é um exemplo. E por isso é que é importante nós percebermos junto do Sr. Governador em que termos exatos é que ele irá fazer, em que ele aceita
muito os deputados. Muito bem. Eu irei desencadear conversações com o Banco de Portugal para sabermos quais são uma negociação, quer que seja sentar-nos à mesa ou apenas uma informação. Pode esgotar-se num telefonema se o Governador do Banco de Portugal disser que não se opõe, não vai colocar nenhuma restrição, mas julgo que podemos aprovar o requerimento e o requerimento fica aprovado neste quadro, o que sabemos que está aprovado para um determinado contexto de consulta de acesso a documentos. E antes disso será naturalmente contactado o Governador do Banco de Portugal. Quem vota a favor? O requerimento, sim. A interpretação que se faz das condições em que os deputados com assento na COFMA vão ao Banco de Portugal consultar documentos ficou claríssima nesta discussão, constará em ata, será informado o Governador do Banco de Portugal destas condições, até com a especificação ou precisão que o Sr. Deputado João Galamba colocou aqui relativamente ao relatório da DCG, desculpe, da BCG, portanto, fica claríssimo as condições de acesso à documentação do Banco de Portugal. Senhor Deputado...
acrescentar o requerimento? Vamos estar o requerimento e tenho o requerimento das condições que, aparentemente, unanimemente foram consideradas como...
Senhora Presidente.
Ficar na ata, não é? Eu já tirei nota.
Presidente, só, parece haver aqui uma posso, relativa unanimidade entre todos os partidos.
Senhora Presidente, eu acho que se puder acrescentar ao requerimento duas coisas. Uma, que assegurem um efetivo escrutínio, ou em condições que assegurem um efetivo escrutínio, a acertar previamente à concretização da reunião. Assegurar as duas coisas, que a aprovação do requerimento é condicional e que o sentido é de um acesso efetivo. Eu acho que nós estamos todos de acordo. Acho importante nós tomarmos a deliberação hoje, porque significa que isto se pode pôr em movimento. Por outro lado, como disse, eu acho que a concretização deve ser precedida, até pode ser tudo por telefone, mas deve ser precedido do acordo entre os grupos parlamentares. E, portanto, podíamos aprovar assim. Acrescentávamos condições de efetivo escrutínio a acertar previamente à realização da audição.
Muito bem, com este acrescento seria votado o requerimento agora, os diversos grupos parlamentares concretizavam com especificação os documentos em concreto que não prescindem de consultar, essa informação será transmitida ao Banco de Portugal, sem prejuízo de poderem consultar muitos outros.
Mas, outra coisa, Sr. Presidente, é que não só nós temos que identificar a priori quais são os documentos que queremos ver, como também temos que ter a possibilidade, uma vez lá dentro, consultando documentos que remetam para outros documentos, também requerer a consulta desses, se nós entendermos que é necessário para o cabal esclarecimento deste processo da idoneidade.
Não fui clara, confesso que estou a tentar avançar rapidamente com esta questão, porque há um grupo de trabalho que já devia ter começado a trabalhar. Acabei de dizer, sem prejuízo, a especificação, sem prejuízo de consulta dos documentos que entendam já no âmbito desta ação. Estamos de acordo? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade o requerimento com este contexto. Vamos agora voltar atrás ao ponto 3 da ordem. Ponto 3 da ordem de trabalho, já está. Ao ponto 2 da ordem de trabalhos, votação na especialidade da proposta de lei número 53, revê o regime sancionatório do direito dos valores mobiliários, transpõe a diretiva número 214/57 e a diretiva de execução número 215/2392 e adapta o direito português ao regulamento UE 596/2014. Não registo nenhum pedido de intervenção. Nós temos um guião de votação. Vamos seguir este guião de votação. Está distribuído. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, o guião é muito extenso e talvez haja forma mais eficaz de votar. Sr.
Deputado, se me deixar terminar, eu vou propor isso mesmo. Está bem?
Sra. Presidente, tem uma palavra, eu comecei, mas...
Claro, o Sr. Deputado pediu e poderia ser uma questão anterior. Vamos tentar fazer a votação por artigos completos, onde houver oposição, alteramos. Artigo 1º, quem vota a favor?
Estava eu a dizer há pouco, Sr. Presidente, que o guião é extenso e que talvez eu pudesse haver uma forma mais rápida de o votar se cada partido destacasse aqueles pontos. E nós gostaríamos de destacar apenas três artigos relativamente aos quais temos uma votação distinta, que são o 368A, o 405 e o 405A. Retendo todos os outros, da nossa parte... 368A, 405 e 405A. Relativamente aos outros todos, da nossa parte, podemos votar todos em conjunto. Tudo o resto poderia ser votado em conjunto, apenas pedia o destaque destes três. Se por acaso nos outros grupos parlamentares houver também situações deste género, isto provavelmente resolvia-se em 5 minutos.
Muito bem, Sr. Deputado. Algum grupo parlamentar se opõe a esta metodologia? Sr. Deputado Inês Domingos?
Não nos opomos e da parte do PSD podemos, não temos nenhum artigo que iremos destacar. Obrigado.
Vocês têm? E o CDS? Então era só... E estes três e o resto tudo em conjunto. Senhora Presidente, para ajudar... O 368A está na página 30 do quadro comparativo. E o outro está na página 52 do quadro comparativo, para ajudar a localizar.
A Senhoras e Srs. Deputados, vamos então passar à votação. Designadamente, vamos votar o artigo 368-A. Do Código de Valores Mobiliários Constante da PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos à votação do artigo 405, página 23 do guião. Artigo 405. O artigo 405 está na página, nas páginas, na página 23 do guião. Quem vota a favor? Artigo 405 do Código de Valores Mobiliários, constante na PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Bom, foi aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP e com os restantes votos favoráveis. Passamos à página 33. Passamos à página 33 do guião, artigo 405-A do Código de Valores Mobiliários, constante na PPL. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Sim, 405-A. Foi aprovado com os votos contra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do PCP, com o voto favorável dos restantes partidos. Passamos agora à votação de todas as restantes normas do diploma. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Senhor Deputado, possa.
Se podia ter intervido no princípio, faço agora no fim, só para justificar estes votos contra e abstenções. Portanto, entre todos estes artigos, nós destacamos este porque tem a ver com a questão de direito premial e nós entendemos que esta questão deve ser tratada com muito cuidado. Obviamente que admitimos a hipótese de se ter certas possibilidades para combater a criminalidade económica, mas a questão do direito premial e de premiar os delatores tem que ser visto com muito cuidado, já que pode resultar em determinadas situações que proteger os delatores leve, em certas condições específicas, a que o crime compense. Então, portanto, o nosso voto nestes três artigos, o 368-A, 405, 405-A, que tem exatamente a ver com esta matéria, refletem a nossa preocupação com estas matérias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Rubina Berardo.
Obrigada, Sra. Presidente. Para ficar registada em ata que o Grupo Parlamentar do PSD, relativamente a várias questões apresentadas nas audições que foram efetuadas em especialidade, irá monitorizar a aplicação desta lei, precisamente por causa das preocupações sublinhadas por parte dos emitentes e, em particular, relativamente à criação da nova pena no artigo 379-E. Portanto, iremos monitorizar este, especialmente no ponto 3 deste artigo 379-E. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O diploma está aprovado. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre proposta de lei número 25/13, Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Procede à alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovados pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 1 de julho, e à alteração do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro. Relator, dou a palavra à deputada relatora, a Sra. Deputada Jamila Madeira.
Bem, antes de mais... Esta é uma iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, é uma proposta de lei nos termos do seu poder de iniciativa, visa alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. É uma iniciativa que propõe uma alteração da atualização automática anual da avaliação dos imóveis, ou pelo menos incuti-la de uma maneira regular, e o fim da exceção da isenção de IMI para as misericórdias quando os prédios não sejam destinados à realização dos seus fins, bem como a redução para metade das taxas de IMI sobre os prédios destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo. Estas são matérias sensíveis e, portanto, neste contexto, o Presidente da Assembleia da República de imediato pediu a audição dos governos próprios das regiões autónomas, no caso da região autónoma dos Açores, e posteriormente também o relator, no caso eu própria, solicitei ao Governo uma pronúncia sobre esta mesma matéria. No caso do Governo Regional da Região Autónoma e da Assembleia Legislativa dos Açores e da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, os pareceres são desfavoráveis, tendo presente que as alterações pretendem introduzir medidas que trariam consequências financeiras para os municípios e, portanto, que isso requereria um debate amplo e uma concertação que, no entender dos consultados, dever-se-ia concretizar em sede de revisão da Lei de Finanças Locais. Por outro lado, o Ministério das Finanças considera que esta proposta segue o espírito já consolidado em sede do Orçamento de Estado de 2017, concretamente no sentido de atribuir aos municípios a capacidade de decisão do alargamento ou redução das despesas de IMI, por um lado. Também prevê a eliminação da isenção para os prédios de misericórdias e também esse orçamento promove a redução para metade das taxas de IMI aplicáveis aos prédios destinados à habitação própria e permanente, diferenciando aquilo que vem nesta proposta de lei relativamente aos sujeitos passivos de baixo rendimento e, portanto, que considera que se traduz com maior justiça fiscal, tendo em conta o número de sujeitos passivos abrangidos. Também refere que o aditamento do artigo 46A que foi feito no Orçamento de Estado também já prevê a atualização automática do coeficiente de tustez do valor patrimonial tributário dos prédios. Nesse sentido, e por isso mesmo, e por todas estas consultas, esta proposta de lei foi recebida em junho e só agora é discutida. No entanto, julgo que estamos em melhores condições de nos pronunciarmos sobre ela e, portanto, deste relatório estar mais completo com estas informações. Cabe-me, portanto, dizer que ela cumpre os requisitos constitucionais, reunimos as informações que consideramos necessárias para que todos os senhores deputados também possam tomar a sua decisão nas melhores condições.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Quem vota a favor? Sr. Deputado Paulino Ascensão, queria fazer uma intervenção. Faça favor.
Muito obrigado. Só para cumprimentar a deputada relatora e sublinhar a importância desta proposta, que foi aprovada por larga maioria na Assembleia Regional da Madeira. Obrigado.
Muito obrigado. Que a Sra. Deputada Rubina Berardo quer fazer uma intervenção também.
Muito obrigada, Sra. Presidente, por acompanhar também a saudação também à Sra. Deputada relatora, que realmente consegue colocar no seu parecer a totalidade da proposta vinda da Assembleia Regional da Madeira e sublinhar também o voto favorável na Assembleia Regional. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos. Não passamos. Sra. Deputada Inês Domingos, fica
Presidente,
adiada para a próxima
queríamos
semana.
Queríamos adiar, obrigada.
Muito Sra. bem, fica adiado para a próxima semana. Passamos ao ponto 11 da ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de lei número 235/13 do Bloco de Esquerda, que obriga à publicação anual do valor total e destino das transferências e envio de fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada. Sobre esta, uma vez que estamos no âmbito da fixação da redação final do projeto de lei 235/13, eu distribuí, mas agora já não estão todos presentes, aos coordenadores de cada um dos grupos parlamentares a posição da DAPLEN relativamente àquilo que foi o nosso pedido de uniformização. das redações finais. Eu depois falarei com cada um dos coordenadores sobre a posição da APN na sequência do pedido da recomendação que fizemos. Vamos então à redação final. E onde é que ele está? Muito bem. A redação final está distribuída. Pergunto se há algum pedido de intervenção. Senhor Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Apesar de ter feito esse introito, nós temos que ver como é que é este mesmo processo. Voltámos a ter uma situação divergente face àquilo que era o panorama. Na nossa ótica, este também pode ser um caminho. Portanto, não aparecer nada também pode ser um caminho. Mas concordámos todos na última reunião que era muito importante a verificação de todas as alterações e a sua inscrição. Portanto, eu estou a referir-me especificamente a este. Estou-me a abstrair daquilo que é a discussão que está dentro da DAPLEN sobre este tema.
Muito bem. A posição da DAPLEN foi remetida a um conjunto de argumentação que temos, relativamente às quais temos que ponderar, porque é obviamente argumentação sustentada, mas efetivamente que se traduz relativamente àquele artigo 6 e a muitas outras normas da lei formulário, uma alteração de uma prática contra legem, se quiser, ou uma interpretação. E, portanto, essa matéria é uma matéria de ponderação legislativa, ponderação política e legislativa. Nós temos que cumprir a lei, portanto, temos que discutir essa matéria. O que é que eu sugiro se o Bloco de Esquerda não se opuser? Nós, das duas, uma. Ou fazemos a redação final deste diploma com as alterações que foram exigidas, a posição que nós tomámos antes de discutir a argumentação da APLEN, ou adiamos uma semana esta votação para que se possa, entretanto, cada um dos grupos parlamentares posicionar sobre o documento da APLEN, ou exigimos as alterações, senhores deputados, mas alguma coisa tem que ser feita nesta matéria. Diga. A questão, aliás, eu distribuí a posição da DAPLEN. Há códigos que têm 40 e 50 alterações e, portanto, se calhar nós temos que alterar a lei formulário. Qualquer coisa temos que fazer sobre esta matéria. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, muito rapidamente, eu li durante a reunião o documento, o ofício que foi enviado pela DAPLEN. Parece-me que esta argumentação está muito bem sustentada e a mim convence-me plenamente. E, portanto, eu não tenho absolutamente nenhuma questão a levantar relativamente a esta matéria. E, se calhar, na última reunião, a propósito daqueles dois diplomas, que eram três, depois passaram dois, precipitámo-nos. Eu propunha que todos pudessem ler, os coordenadores, fazer circular esta fundamentação, que me parece muito credível, a mim convence-me plenamente, ou seja, a mim, para mim não há assunto. E, portanto, não havendo assunto, podemos simplesmente avançar com as redações finais, acolhendo aquilo que são os critérios fundamentados, sustentados, a dar pleno. Portanto, para mim não há assunto, Sr. Presidente, não há nada a discutir, é avançar.
Sr. Deputado, eu compreendo, até porque quando introduzi a questão disse mesmo que havia uma argumentação sustentada da APLEN, mas para nós tem que haver assunto quando estamos com uma prática contra a legem, se calhar temos que pensar em alterar a lei formulário. Então, passemos à votação desta redação final. Sr. Deputado Carlos Silva.
Para além desta observação, há uma outra. Nós fizemos, por proposta do PSD, foi acordado que retiraríamos no artigo 63A.3, quando tenham como destinatários cada um dos países. Este cada um dos tinha caído. Foi incluída uma proposta do Partido Socialista por categoria de operação e de acordo com a respectiva tipologia, mas este cada um dos países que nós tínhamos proposto retirar acabou por ficar.
É verdade, o senhor Deputado tem toda a razão, o lapso aí não é da DAPLEN, é nosso, foi remetido com esse lapso, já tinha sido identificado e será corrigido exatamente nesses termos. Senhor Deputado Cachil.
Eu não tive a oportunidade de ler o documento que foi distribuído. Se não se importavam, interromperíamos aqui esta votação, eu ia dar uma vista de olhos e se ficar confortável, como está o deputado Paulo Sá, portanto, não há problema nenhum em votarmos. Portanto, passávamos aí a outro ponto e eu dava uma vista de olhos a isto, depois voltamos aqui. Portanto, escusamos adiar-se eventualmente.
Muito bem, senhor deputado Carlos Silva, vamos então passar ao ponto... Vamos passar ao ponto 12. Eu vou pedir ao Sr. Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira que me substitua. Passamos ao ponto 12. Fica só a faltar o ponto 11. Temos que dar ao Vice-Presidente uma fotocópia.
Obrigada, Paulo.
É só o ponto 12. Acho que não tenho aqui mais nada. Não. Tudo o resto é daqui, não é?
Deputados, vamos então agora passar ao ponto 12, que versa sobre o debate e votação na especialidade do texto conjunto relativo ao projeto de lei número 296/13 do PS, que clarifica o titular de interesse económico nas taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões, o projeto de lei 404/13 do PCP, que clarifica que o encargo do imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes recai sobre o sistema financeiro, e o projeto de lei número 410/13 do Bloco de Esquerda garante que o imposto de selo que incide sobre as taxas cobradas por operações de pagamento baseadas em cartões recai sobre as instituições financeiras. Portanto, há um texto conjunto. Eu abria agora algum tempo para alguma intervenção, caso algum grupo parlamentar se queira pronunciar. Não havendo inscrições em relação a este ponto, podemos passar à votação. Se não houver objeção, podemos votar tudo em conjunto? Se nenhuma das bancadas se opõe. Nesse caso, quem vota a favor... Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PS, PCP, Bloco de Esquerda e a abstenção de PSD e CDS-PP. Eu pergunto ao deputado Carlos Silva se podemos passar ao ponto 10. 11. Vamos então voltar ao ponto 11 da ordem de trabalho, fixação da redação final do projeto de lei 235/13, primeiro do Bloco de Esquerda, obriga a publicação anual do valor total a destino das transferências e envio de fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, apesar do tal conforto, como dizia há pouco o deputado Paulo Sá, esta matéria foi distribuída aos coordenadores. Eu tive agora a oportunidade em um minuto de olhar para isto, mas de qualquer forma eu penso que carece da análise dos coordenadores de cada um dos grupos parlamentares. Até porque isto é, até certo ponto podemos concordar, mas no penúltimo parágrafo abre-se de novo o precedente, que é situações que venham referidas às alterações, muito bem, colocam-se as alterações. Quando não estão referidas as alterações, voltamos ao mesmo, que é uma certa anarquia nesta produção legislativa. Nessa circunstância, eu acho que isto, e uma vez que remete exatamente para uma decisão política, penso que carece de uma análise por parte dos grupos parlamentares e, nessa sequência, aprovaríamos este documento. No entanto, se não houver consenso e se quiserem votar hoje, estamos à vontade.
Não percebi muito bem a parte final da sua intervenção. Pode clarificar?
O PSD não pretende ser o obstáculo a que isto não se trate hoje. Portanto, ou seja, se houver consenso entre todos os grupos parlamentares no sentido de decidirmos esta matéria hoje, estamos em condições de o fazer. Se eventualmente houver a possibilidade de aguardarmos por uma análise mais clara deste documento por parte dos coordenadores, tanto melhor. Mas, de qualquer forma, o que não queremos aqui que fique assente é que, é por causa de nós, este documento deixou de ser votado hoje.
Muito obrigado.
Não é o processo legislativo, o processo de redação final.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, só para tentar relembrar como é que as coisas funcionam na redação final. A DAPLEN propõe aí meia dúzia de alterações que, para serem acolhidas pela Comissão, têm que ter unanimidade dos grupos parlamentares. Portanto, relativamente às alterações propostas pela DAPLEN, o rolo que está aí elencado, teremos que ver se algum grupo parlamentar se opõe ou não. E depois há outra questão, que é aquela questão que o Sr. Deputado Carlos Silva coloca, que não tem a ver com as propostas da DAPLEN, que é uma consideração do grupo parlamentar do PSD sobre o que é que devem ter ou não os diplomas que saem daqui. Sobre essa matéria, que não tem a ver com este diploma específico, ou se tiver, o PSD deve apresentar uma proposta concreta, quer dizer que neste diploma específico deve estar tal, tal, isso é colocado à votação. E decide-se com base numa votação. Portanto, não há mais nada a fazer a não ser isto. Da nossa parte, adianto já, Sr. Presidente, que relativamente às sugestões da DAPLEN, acolhemos todas. Relativamente à proposta de alterar este diploma para incluir número de ordens, estamos contra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Maria Mortágua.
Sr. Presidente, para dizer que nós estamos confortáveis com a interpretação que a DAPLEN faz e com as clarificações que fez, e achamos que não há grande interesse em estar a prolongar este assunto e, portanto, por nós estamos em condições e gostaríamos que a redação final fosse votada hoje.
Mais algum grupo de trabalho? Deputado Carlos Silva.
Sr. Presidente, eu não deixo de ser notável esta posição dos grupos parlamentares que se pronunciaram. Na semana passada foi aqui alvo da nossa reunião a necessidade de termos bem presente o número de alteração, seja no título, seja num artigo próprio para o tema. Hoje, pelos vistos, já não é assim. Hoje já não é assim e portanto, sentem-se confortáveis. Continuo a dizer. Vamos, havendo acordo nas restantes forças políticas, no sentido de que se fixe esta redação final, nós também não seremos obstáculo a essa mesma situação.
Mas já agora, só para esclarecer, o PSD vê necessidade de votar ponto por ponto as propostas da DAPLEN?
Não, nós já há pouco já tínhamos apresentado as nossas sugestões, já tínhamos indicado.
Há pouco. Eu esclareço. Eu há pouco fiz uma sugestão de alteração ao texto final, que eu presumo que que a senhora Presidente tomou nota. Portanto, o que estava pendente era exatamente esta situação do número de ordem relativamente à alteração. Porque tudo o resto nós já nos tínhamos pronunciado anteriormente. Vasco, nós tínhamos apresentado uma proposta no sentido de a expressão cada um dos fosse retirada. Portanto, e há pouco já tínhamos apresentado isto. Portanto, o Partido Socialista fez uma proposta de alteração que está cá, bem colocada, que é por categoria de operação e de acordo com a respectiva tipologia. E nós tínhamos feito uma proposta de alteração no sentido que caísse o cada um dos países. Neste caso não é para cair os países, é só o cada um dos... E tinha sido aceita essa nossa proposta. Artigo 63A.
Muito bem. Tendo em conta que esta questão, este ponto já veio da última reunião da COFMA e tendo em conta que o PSD não, embora preferisse o adiamento da matéria, não colocou uma objeção de fundo a que se esse for o entendimento dos outros partidos e foi o entendimento dos outros partidos que se assenta a redação final na reunião de hoje, eu ponho à consideração nós passarmos, portanto, à votação, e acho que não é preciso ser ponto por ponto, das propostas da Pleno com a correção agora clarificada pelo deputado Carlos Silva. A única, a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD, que foi de facto acolhida pela mesa e penso por todos os grupos parlamentares, é no artigo 2 da alteração à Lei Geral Tributária, alteração ao artigo 63A, número 3. Foi um lapso, já se tinha sido decidido alterar e tirar o cada um dos, e isso não consta deste texto, mas foi um lapso, deputada Mariana Monteiro. Bom, portanto, eu sugiro que nós votemos em conjunto a redação final. Ponho então à votação final o projeto de lei 235/13-BE, com aquela correção que foi indicada, que obriga a população anual do valor total e destino das transferências e envio de fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Neste momento, todos os pontos de ordem de trabalho, à exceção do ponto 13, outros assuntos já foram abordados. Eu perguntava aos senhores deputados se há algum outro assunto que queiram considerar. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista teve a oportunidade de receber a Associação de Defesa dos Clientes Bancários. Da informação que eles nos veicularam, já reuniram na Assembleia com todos ou praticamente todos os grupos parlamentares, mas também solicitaram uma audiência à COFMA e segundo eles relataram, não lhes foi dada resposta ao pedido e fazem muita questão em vir à COFMA. Pronto, eu também não sei qual é o calendário, não é? Mas dado que já foram recebidos por todos os grupos parlamentares, assumimos que foi um calendário semelhante. E portanto, nesse sentido, era só reiterar essa solicitação que foi promovida pela Associação de Defesa dos Clientes Bancários no sentido de promover essa audiência com a celeridade possível. Obrigado.
Muito obrigado. Eu sugiro que esta intervenção que fique registada em ata está a ser tratada pela COFMA à audiência e será agendada logo possível, mas de qualquer maneira eu sugiro que fique em ata para que não haja esquecimentos nesta matéria. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, só para também ficar em ata, eu queria saudar a a lembrança do Sr. Deputado Jamila Madeira, porque acho que nós também fomos contactados, como fomos todos os outros, e, portanto, queria também deixar o nosso apelo para que se possa realizar esta audiência.
Obrigado. Portanto, a audiência vai se realizar e agora o facto de ter ficado em ata ainda fica mais, digamos, realçado, mas penso que está a ser tratado, segundo me informaram os serviços. Mais algum outro assunto? Não havendo outros assuntos, declaro encerrada a sessão e desejo uma boa tarde aos senhores deputados e às senhoras deputadas.